todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e comigo tenho aqui os dois lutadores mais conhecidos de artes marciais. Está connosco o Lázaro.
Não sei onde é que foste desencantar isso, mas eu sempre tento bater em alguém e levo sempre na cara. Não me corre lá muito bem, mas pronto. Não é pessoal, tudo a rolar.
E o Luís.
Eu que identifico-me como um pacifista. Olá, boa noite.
Ora bem, esta semana, daí eu ter começado o episódio desta forma, vamos fazer aqui a review de um filme de animação, Kung Fu Panda 4. Portanto, achamos que este filme, não, ou melhor, tem spoilers, mas nós não achamos que tenhamos assim algo significativo para desenvolver mais aqui no segmento de spoilers, por isso esta semana ficamos-nos pelos segmentos já habituais, notícias, aquilo que andamos a ver, a review e passamos logo imediatamente para as notas finais, sem aqui o segmento de spoilers. Por isso, como há muitas notícias, portanto eles começaram a acumular as notícias todas para dar aqui neste segmento, vamos então para o nosso próximo segmento, o segmento de notícias. Chegamos aqui ao segmento de notícias, onde falamos um pouco das notícias que nos chamaram a atenção ao longo desta última semana e, como eu disse anteriormente, portanto, vocês reuniram aqui as notícias todas que não deram nas semanas anteriores. Nesta semana, isto vai ser uma debandada, não é? Porque toda a gente tem notícias e posso começar por ti, Lázaro. Já não me recordo se tens uma ou duas, mas acho que tens...
Não, no meu caso é só uma.
Uma, somente uma, pronto.
Eu tenho dado até nas últimas semanas, até tenho dado uma ou outra, acho. Acho
pois, que eu é que tenho.
O Luís é que tem investido. Essa parte. Exatamente. É. Então, nós temos estado aí dentro das leads das notícias.
É verdade.
Bom, passando então ao que realmente interessa, é uma notícia má. E eu trago, eu não percebo, eu trago sempre notícias assim um bocado para o más ou. Defuntas, e aqui neste caso é mais uma cena defunta, mas não é um artista, é uma série, mais uma temporada, ou uma série, ou logo que é, o que quiserem chamar. Isto porque a HBO Max, se não estou em erro, acho que anda aí com uma limpeza qualquer e está a remover coisas que, pronto... Nem se sabe se podiam dar dinheiro ou não, mas aqui já está a começar a cortar mal pela raiz. O que é que acontece? Temos aqui a saga de Game of Thrones, que aqui há um ano, é capaz de ter sido, que vimos aí a primeira temporada de
House of the Dragon.
House of the Dragon, exatamente. E há aí uma série de spin-offs aí já agendados ou preparados ou pensados ou aqui em cima da mesa para serem lançados e há histórias que derivam de certas personagens e aqui havia aqui uma história que derivava diretamente aqui do nosso Jon Snow e que o Kit Harington aqui a falar ao Screen Rant, a um site de cinema, numa entrevista, inicialmente a série que ele estava para fazer, ou seja, que se chama Blood for Dust, não estou em erro, acho que é isso, que é a série de Jon Snow, ou seja, é uma prequela, por assim dizer, em que ele é o protagonista e é protagonista do Jon Snow, foi cancelada. Ou seja, até então, até à altura da entrevista, quando ele deu a entrevista, essa série estava em cima da mesa, todo o projeto estava em cima da mesa, estava a ser trabalhado, estava em desenvolvimento e por aí fora. Agora, veio a notícia... para cima da mesa de que a série vai ser cancelada, que não vai haver para já continuidade, ou seja, da mesma maneira que aconteceu, por exemplo, com a cena de termos Westworld também foi cancelado, e os produtores ou os criadores estão a tentar ao máximo para que as coisas ainda se saiam e até tiveram uma boa alavancagem com a série Fallout. Agora temos aqui esta série também que está derivada de um universo de extremo sucesso, Game of Thrones, e que já tivemos aqui House of the Dragon com uma temporada até relativamente boa, que tem tração, que já vem aí uma segunda temporada também. Mas Temos então aqui já a cair por terra esta primeira temporada ou esta primeira série derivada de, também de Game of Thrones, esta segunda neste caso, não é a primeira, que já cai por terra. Há aqui outras séries que também estão, outros spin-offs também estão em cima da mesa, que não para cair, mas que estão em cima da mesa para serem criados, o Duncan Dagg, temos a Wagon's Conquest, Sea Snake e mais algumas séries com animadas com spin-offs. Opa, é um bocado triste ver pronto, não vamos ter aqui a personagem de Jon Snow aqui a ter uma continuidade numa série, pronto. Mas pronto,
eu não concordo muito contigo, Lázaro, desculpa
de
lá dizer.
De que
eu,
não
eu acho
também.
Que eles fizeram bem.
Achas?
Acho.
É uma prequela, meu, percebes? Tipo, não é uma continuidade da história, é uma prequela. Para mim é isso... Eu gostava de saber a história do Jon Snow, ou pelo menos mostrar um bocadinho, nem que não se fosse.
Olha, primeiro
só
sabes que eles não sabem nada, não é? You know nothing, Jon Snow, portanto ele não sabe nada.
Sim, também é verdade.
Mas eu acho que se eles não tiverem uma história, e aparentemente foi esse o motivo, não é? O motivo terá sido algo como a história que eles tinham não era uma história muito interessante.
Ok.
E por esse motivo então eles decidiram... Pá, acabaram por cancelar isto e meteram na prateleira, basicamente. Pode ser que daqui a uns tempos pá, se lembrem de alguma coisa e até decidam fazer.
Certo.
Não duvido que isso aconteça.
Com o tempo.
Mas eu acho que quando tu não tens uma história que é extremamente interessante e diferente e tudo mais, mesmo sendo uma prequela, como tu dizes, que eu também concordo contigo que eu acho que seria muito mais interessante sendo uma prequela, sem sombra de dúvida.
Se fosse uma sequela... Já
eu acho que mesmo assim
ela...
tem que ser algo muito cativante para valer a pena.
Uhum.
Porque senão é só mais uma, não vai ter tanto sucesso, é gastar dinheiro à toa, pá, é um pouco, dessa forma.
Já tinham investido, se não estou em erro, na parte na parte de trabalho de pré-produção, por assim dizer, já tinham investido cerca de 30 milhões na série.
É
uma bagatela, como é óbvio, mas
é
aquela cena de tipo o projeto desenvolve-se e depois fica ali na gaveta. Eventualmente o que vai acontecer é ficar na gaveta. Não está descartado, mas não está para sair muito... em breve, pronto, que seja. Entendes? Ou seja, é tipo, está cancelado por agora.
Está na prateleira, como eles costumam dizer.
Está
na prateleira, portanto vamos ver. Mas tu acabas por concordar, tu disseste, Luís, que também acabas por, se calhar, concordar em que eles não desenvolvam, é mais ou menos a minha linha de pensamento?
Ou seja, eu acho que, não estou com isto a querer dizer que estamos a ficar um bocadinho cansados também desta... Assim, se eles continuarem com a cadência que estão a lançar temporadas para de 2 em 2 anos... Pá, esquece, o pessoal vai começar a perder o interesse. Pá, eu já nem me lembro muito
claro.
Bem de como é que terminou ou o que é que se passou na primeira temporada de The House of the Dragon. E depois, se começarem a fazer spin-offs assim à toa...
É para eles fazerem o Remember, não é? O Previously.
o recap. agora, se eles têm, como tu há pouco referiste, uma série de spin-offs, de derivações do Game of Thrones pensados para produzir, convém que façam uma seleção muito bem feita, porque senão vamos ter aqui uma situação similar à da Marvel, que tudo que é porcaria, vá... eles lançam porque querem a quantidade e depois a qualidade começa a baixar e juntamente a isso vamos sentir aquele tal cansaço de filmes de super-heróis e o mesmo pode acontecer com isto, não é? Ou seja, cansarmos deste universo de Game of Thrones que eu gosto muito e que não quero cansar de todo. De qualquer das formas, acho que eles têm que ser mais breves no espaçamento entre temporadas, porque senão, eu acho que o pessoal passa a perder o interesse. Pá, compreendo que este nível de produções tenham, lá está, uma pós-produção muito grande, principalmente no que diz respeito a efeitos visuais e afins, e que isso requer tempo. Mas uma coisa é, tu sabes que um filme está em produção e daqui a 2 anos vês o filme e está feito, outra coisa é uma série que vais ver de 2 em 2 anos, uma temporada, eu depois comecei a encher-me disso. Não, é que por exemplo, Game of Thrones foi todos os anos saiu uma temporada direitinho e assim era fixe.
Mas isso era no tempo antes da pandemia, Luís. Tudo mudou com pandemia, pá.
E os streamings também.
Não estou a falar da pandemia de Covid, estou a falar dos White Walkers, ok? É esta pandemia que eu estou a falar.
Mas o streaming também ajudou a que isso acontecesse.
Sim, sim, sim.
Porque assim, enquanto que no nosso tempo, em setembro, outubro, era quando saíam sempre as novas temporadas, normalmente. Depois haviam as séries de verão que saíam na primeira metade do ano, não é? Mas pronto. Mas as séries grandes saíam todas mais ou menos em setembro e outubro. Se é a temporada, terminava. No ano seguinte era a mesma coisa. Agora não, agora umas saem com estes streamings, umas saem em janeiro, outras saem em fevereiro, depois de passar para um ano e meio sai outra temporada de outro qualquer, e o moço nunca sabe quantas anda.
Sim, opa, assim, vamos a ver, porque lá está, eu concordo contigo, Lázaro, que sendo uma prequela, sem sombra de dúvida, portanto, seria interessante, não é?
Mas nesse aspecto, acho que sim. Se fosse como sequela, já não. Já não...
Mas prequela, desde quando? É que o Johnson está velho.
Que é assim,
pá, não sei. Não
sei desde quando, mas...
Mas é uma prequela. Nós começamos a ver... Pá, não sei, confesso que não desenvolvi essa pesquisa e não sei quando é que... o espaço temporal é que ia se passar essa série. Mas eu acho estranho, quer dizer... o Game of Thrones teve quantas temporadas? 8?
7.
7, 8.
7, acho que foram 7.
Por aí.
7 temporadas.
Ou seja, acompanhou toda aquela fase da vida do Jon Snow, que foi a fase mais interessante. E agora vai-nos mostrar uma prequela? Pá, não sei o que é que...
Eu acho que... Lá está, a ver. Esse foi um dos motivos, pelo menos aqui na notícia do Lázaro, foi um dos motivos que eles supostamente disseram que tipo, já estavam um bocadinho fartos, porque, assim, não esquecer que... pronto, enfim, isto já não é spoiler para muita gente, mas ainda é spoiler para algumas pessoas que não viram Game of Thrones. Aconteceu tudo a este rapaz, não é?
Mesmo,
por isso, também não dá para explorar assim muito mais como prequela, não é?
Se fosse por isso, é uma sequela, acho eu.
Não sei. Mas lá está, acaba por ser mais interessante para qual, porque tu nem sequer estás a ver uma história relativamente a isso. E isso pode ser interessante pelo fator de eles lançarem uma história bastante interessante que te pode pegar, não é? Portanto,
não sei.
Mas lá está, também acabo por concordar que acho que fizeram bem a meter na prateleira. Se não têm uma história interessante, pá, esperem até terem uma história interessante e retornem novamente, porque não acho que faça sentido fazer por fazer. Pá, não. Se calhar fazia sentido já há mais tempo atrás, não é? Tipo, acabava Game of Thrones e passado 6 meses começava aquela. Pá, pronto, é uma coisa, não é? Mas
é para aproveitar o entusiasmo, não é?
A onda, entendes? Claro. Portanto, algo nesse sentido.
Agora passou assim, tanto tempo.
Pois. Entretanto, Luís, tu no teu caso trazes dois apontamentos, penso eu, não é? Por isso,
sim.
Força.
Eu estive a acumular ao longo do último mês notícias, que era para descarregar aqui tudo, mas são coisas bastante rápidas. A primeira notícia tem a ver com lançamentos de trailers. Eu sei que vocês não veem trailers, mas isso não quer dizer que não possamos. Não quer dizer que não possamos aqui informar os nossos ouvintes que alguns trailers, pelo menos de alguns filmes bastante aguardados, saíram no decorrer da semana passada. E refiro-me aqui ao tão aguardado Joker Folie à Deux, CinemaCon que está a decorrer, ou que terminou agora, neste fim de semana, em Las Vegas, salvo erro. Divulgou aqui, pá, dentre variedíssimas outras notícias. Nós esta semana tínhamos uma série de notícias que quiséssemos abordar só a CinemaCon, mas pronto, uma dos pontos altos da semana foi aqui o lançamento do trailer de Folie à Deux. Vocês não viram, mas aquilo ali não
sei,
mostra
que lançou, muito. Lançou imenso pânico, não é pânico, burburinho, vá.
Sim, pá, e eu vi o trailer, acho que não vi o trailer todo, confesso, mas o que vi, ouvi tudo, devo ter visto tudo, não importa, não mostra nada da narrativa, mostra apenas algumas interações entre o Joker e a Harley Quinn, com a Lady Gaga, uma outra cena assim um bocadinho mais, como é que ia dizer? Pá, que não se percebe muito bem o contexto, não é? O trailer, eu acho que deve ser assim. Mas para mim, o mais interessante e que a mim me cativou mais interesse pelo filme foi o facto de o realizador ter referido quando o trailer foi apresentado que o Joker Folhado, embora tenha uma componente musical dentro do filme, não é um musical.
E, ok.
Pronto, isso é fixe. E,
é muito bom.
Facto, muito bom. E de facto, olhar pelo pouco que se vê no trailer, não mostra nenhum momento musical propriamente dito. Ouve-se a Lady Gaga a falar, não sei se ouve o Joker a falar, o Joaquin Phoenix, não sei se ouve ela a falar, mas também não importa, mas ouve-se outras personagens a falar e falam naturalmente. Ou seja, não estão a cantar, nem sequer dá a ideia que é um musical.
Estão a falar assim.
Pois, ninguém está a cantar. Pronto, mas acima de tudo o que eu queria aqui ressalvar, aqui para os grandes fãs de musicais, é que o Joker Folhado não é um musical, pelo menos aos olhos do realizador. Pá, será eventualmente...
São notícias fantásticas, mesmo, claro, tenho a dizer.
Irá ser eventualmente... Pá, trabalhos similares, por exemplo, ao filme que a Lady Gaga fez com Bradley Cooper, que tem uma componente musical, mas não é um musical, pelo menos do meu ponto de vista. Pá, se for assim, está fixe. Pá, eles doem malucos, concordo. Começam a cantar de vez em quando. Pá, para mim está tranquilo. Agora que não me tenham diálogos e discursos a cantar, porque isso para mim não cabe.
Não pega.
Pá, perco o interesse pelo filme.
Mas atenção que eu estive a ver, isto foi um teaser trailer. Portanto, pá, daí...
Capaz.
Se calhar sentires-te melhor, no sentido em que, portanto, realmente não sentes que te está a contar a história inteira do filme, que de certeza num futuro trailer irá fazê-lo, claro. Porque é moda de todos os trailers atualmente.
Mas eu acho estes trailers fixe, principalmente para quem tem um bocadinho de curiosidade, só para perceber o estilo, está a perceber? Como nós não sabemos se esse é musical ou não, vimos isto, pá, não parece um musical, tem um estilo, pá, muito similar ao Joker, nós já conhecemos o estilo, vemos a Lady Gaga pintada, como já vimos aí algumas fotografias que foram aí circulando pela internet, mas está fixe, pá, normal, nada de extraordinário. Pá, nós já sabemos é que o primeiro Joker foi bom, por isso vamos partir do pressuposto que este será do mesmo género e com o mesmo interesse, ou com o mesmo grau de qualidade. Pronto. Okay. Isto aqui é um trailer que vi esta semana, existe um outro que eu queria ressalvar, pá, saiu muita coisa esta semana no que diz respeito a este tipo de informações, mas este aqui salta um bocadinho mais à vista porque saiu um trailer de um filme que eu já sabia que iam fazer e que foi um filme que eu já fiz review aqui, um filme dinamarquês, ou seja, é um remake, vá. Eu há bastantes episódios atrás falei aqui de um filme dinamarquês que tem uma coprodução entre a Dinamarca e os Países Baixos, um filme que se chamava Speak No Evil, foi um filme espetacular que eu gostei imenso desse filme, e esta semana saiu o trailer da versão americana que eu vi, porque pá, enquanto que para quem não viu, aquilo tem alguns spoilers, não é isso que eu quero dizer, o filme contém spoilers. Contém twists, é isso que eu queria dizer. O filme contém twists, por isso é preciso ter muita cautela ao ver trailers e afins, porque pode revelar o twist, e se revelar o twist, pá, deixa ter piada ao filme. No entanto, este filme, o trailer, eu vi-o porque já sei qual é o twist, por isso para mim era-me completamente indiferente da informação que iam transmitir. Pá, e está fixe, eu gosto muito de James McAvoy, e é com ele é uma das personagens, são quatro personagens.
Acho que acabei de ser spoilado neste filme.
Foi?
Isso porque eu estou à procura de notícias e aconselho ninguém a procurar notícias sobre este filme, porque eu só meti Speak No Evil, CinemaCon, e apareceu-me logo aqui um título a dizer, aqui um nome muito específico que eu, ops, portanto, pá, não sei.
Pesquisaste o quê? Só para perceber se isso aí é spoiler ou não.
Opa, é assim, eu normalmente as minhas pesquisas faço no Google, não é? Portanto, meto o nome do filme e depois meto CinemaCon, no caso, porque sei que de certeza que isto foi também anunciado no CinemaCon, e reparei que tem uma cena do The Hollywood Reporter, portanto, e vou à parte de notícias no Google, portanto, em cima, e depois reparei que tem aqui uma coisa no The Hollywood Reporter que eu acho, no meu ponto de vista, que pode ser spoiler. Se calhar não é, não sei, mas pelo menos o título diz ali qualquer coisa.
Não tem nada a ver aquilo.
Tem nada a ver? Ainda bem.
O que tem entre aspas.
Uhum.
Não, isso não tem nada a ver. Pode ser outra coisa qualquer. Aliás, deve ser outro filme, esse título. Isso deve ser outro filme.
É outro filme. Ok, pronto.
Okay. Opa,
para mim, lá está. Como eu não vi o filme, de repente leio aquilo ali e eu... Ui, tu queres ver que... Olha, já me spoilou
não,
aqui.
Não. Enfim, não, não, não. Okay. O que está entre aspas, pá, deve ser eventualmente outro filme também aí da Blumhouse. Mas pronto, olha, pá, gostei muito do trailer que vi. Se bem que também não divulga muita coisa, principalmente porque, apá, isto aqui tem quatro personagens principais, dois casais, e um dos homens é que o James McAvoy foi com o disseste, pá, e o gajo é espetacular, é muito bom. Por isso, tá, estejam atentos que este aqui deve ser um filme, pá, é bastante interessante. Mas pronto, isto aqui foram os dois apontamentos que eu quis fazer. A minha notícia aqui tem a ver com um filme que eu sei que aqui o Eric é grande fã e que vai ter uma sequela, que é o Dune Parte 3.
Melhoraste o
Ok.
meu dia, Luís. Melhoraste o meu dia.
Está confirmado aqui como é que se chama? A Legendary e o Denis Villeneuve tinham confirmado, eu já tinha visto isto por acaso, que vão de facto avançar com a produção do Dune 3, que será ou que seguirá a narrativa do livro Dune Messiah. O Dune Messiah é o segundo livro, lá está, para quem. Para contextualizar, a saga Dune tem seis romances, sendo que o Dune que nós vimos é o primeiro filme, depois o segundo romance chama-se Dune Messiah, que é nesse que vai ser inspirado aqui o Dune 3. Vai ser o segundo livro da saga do Dune, por isso se calhar vamos ter aí um franchising à la Fast and Furious. Por isso, vamos
Meu
lá ver.
Deus.
Pronto, era só, lá está, só
Meu
o que eu
Deus.
tinha ali para. São apontamentos,
Estou muito
pá.
contente, eu realmente estou muito contente. Opa, lá está, é assim, atenção que eu por acaso li assim, as gordas de uma notícia
Sim.
que foi algo neste sentido. Dune 2, relativamente ao 2, Dune 2 é um grande filme, visualmente muito interessante, mas não percam o vosso tempo. Qualquer coisa desse género. No sentido de, é um filme belíssimo, é um filme que, pá, tem muita coisa, etc. Mas não percam o vosso tempo. E na realidade é assim, eu já dei a minha review sobre o filme Dune, se vocês quiserem ver, tem aí episódios anteriores sobre a minha review, etc. Gostei mais do que o primeiro, sem sombra de dúvida. O
Ah,
primeiro é
sim,
ali
também
uma.
gostei muito mais.
Enfim, mas lá está, eu acho que faltou muita coisa, enfim. Portanto, e depois estas situações, que é o que eu digo, ainda não vi determinados atores e atrizes a serem aquilo que Hollywood nos está a vender. Hollywood está-nos a vender determinados atores como sendo a última bolacha do pacote, como se costuma dizer, e na realidade eu não acredito muito que seja daquela forma. Portanto, o Timothée Chalamet, portanto, para mim, ainda não é um ator formidável, não é. A Zendaya, exatamente a mesma coisa. Portanto, eu não consigo ver estes atores como atores
Credíveis.
extraordinários e também credíveis, não é? Porque também tem que passar alguma credibilidade, não é?
Até
Portanto,
porque
pá, não sei.
existe até memes do Chalamet com cenas do Dune, porque ele é tão magrinho que dá. Vem uma rajada de vento, ele voa na cena do Dune.
True story, sim. Aquele meme que tu mandaste de um episódio qualquer do Family Guy,
Family Guy,
que aquilo é,
sim.
eu parti-me a rir a ver aquela porcaria, porque na realidade eu concordo com aquilo, tipo,
Ele
aquilo
é muito magrinho.
enfim,
Faz
não
muito sentido,
tem,
faz.
pá, não tem credibilidade nenhuma. E depois, pá, enfim, pronto, eu compreendo. E repara, eu vi o primeiro Dune, compreendo que o primeiro Dune também aquilo é um bocadinho, portanto, uma fatuxada e não sei o que, enfim, mas se calhar, se tu leres, se calhar, esses romances, tem muito mais interesse do que se calhar tu veres estes filmes ou séries, seja lá o que for feito relativamente a esta obra. Mas este ainda não é uma coisa que, pá, que realmente vai revolucionar e é tipo, aí é brutal, é espetacular, pá, eu acho que não, sinceramente. Mas pronto, pá, a ver, vamos, o que é que isto vai trazer. Terá um terceiro, pronto, e se calhar iremos fazer review aqui no podcast também, mas confesso que não é algo que me deixa
Entusiasmo.
extremamente entusiasmado. De todo, de todo. Mas pronto,
Pronto.
ora bem, olha, quanto aos trailers, Luís, estas coisas, eu não vejo trailers, mas estou expectante, vamos a ver o que é que vai sair deste Joker. E o Speak No Evil, vamos a ver, porque na realidade já temos aqui uma versão do filme que é a versão dinamarquesa, não é? Foi o que tu disseste.
Uma coprodução Dinamarca e Países Baixos.
Exatamente, portanto, já temos essa versão no teu ponto de vista. Para ti vai ser espetacular veres agora uma versão americana. Para ti vai ser,
eu confesso
para
que
para ter termo de comparação.
Epá, eu no início não gostei muito, embora a história é assim. Isto aqui é um pau de dois bicos. Eu não gostei muito porque gostei muito da versão original. No entanto, eu compreendo que há pessoas que têm alguma dificuldade em ver isso, então uma versão americana será muito mais fácil de ver. E eu gosto dessa perspectiva no sentido em que eu achei a história tão interessante, pá, que é ficção, não é? Lógico, é um thriller psicológico, não é terror, mas é assim fixe. Assusta algumas coisas e não sei o quê. E eu achei a história tão interessante que eu tenho pena, na altura em que eu fiz a review, eu tenho quase a certeza que nenhum dos nossos ouvintes foi ver o filme, porque se calhar tratava-se de um filme dinamarquês. Estás a perceber? Ao ser uma versão americana, eu sei que é muito mais fácil das pessoas verem. Somando a isso, pá, o ator, o James McAvoy, eu gosto muito dele, opa, e acredito que ele vá ter uma prestação fixe no filme. Por isso vamos lá ver, é uma questão de vermos o que é que eles fazem com aquilo.
Sim, vamos lá ver o que é que vai sair daqui desta produção. Ora bem, eu como na semana passada fiz aqui um bocadinho flash news, não é? E aparentemente o pessoal gosta aqui de umas flash news, então esta semana vou redobrar aqui nas flash news. Coisas relativamente rápidas, não é para debatermos muito, mas coisas que efetivamente são interessantes para pelo menos o pessoal saber o que é que está aí a ocorrer e tudo mais. Começo aqui com um filme que eu acho que já demos esta notícia, não tenho a certeza, ou então mencionamos muito rapidamente, relativamente aqui a uma produção que supostamente vai ser mesmo feito um filme. Portanto, um filme aqui sobre o jogo. Portanto, já aqui falei, acho que até foi a semana passada, que falei de Sims, por exemplo. Neste caso, está aqui a ser produzido, portanto, e já está acertado, portanto, vou fazer mesmo este filme, sobre, imaginem só, o Monopólio, ok? Portanto, e quem também faz, de alguma forma, parte aqui desta produção é aqui a produtora, se não estou em erro, da atriz, da Margot Robbie. Ou seja, eles até dizem, portanto, depois de Barbie, a Margot Robbie vai adaptar aqui este Monopólio, okay? Que eu também não sabia, mas o Monopólio, na realidade, também pertence à Hasbro Entertainment. Ou seja, é um projeto, é um produto, vá, que pertence à Hasbro. Portanto, o Hasbro, para quem não sabe, é também o da Barbie, se não estou em erro, não é? Portanto, acho que é também...
Da Barbie não é Mattel?
Não, peraí, é Mattel.
Ah, não, a Barbie Mattel, tens razão, é isso.
Mas pode ser tudo dentro do mesmo... Pode ser tudo do
Hasbro
mesmo.
É Transformers.
Hasbro é dos Transformers também, sim.
Ok.
Mas pode ser tudo, olha, da mesma empresa que tenham... adquiriram, se calhar, produtos de outras
é submarcas. É capaz, às vezes eles, portanto, eles englobam depois aquelas
pack,
aquelas grandes, não é? Portanto, aquele pack e mais não sei o quê, pronto. E é engraçado que vocês falaram aqui Hasbro e Transformers, porquê? Porque a próxima notícia que eu trago também mete Transformers no meio.
Ah, ok.
E isto é a melhor notícia que saiu esta semana, ok? Vocês parem tudo, porque efetivamente esta notícia é fantástica. Hollywood já fez tudo. E então, como já fiz tudo, vai inventar aqui qualquer
Começa
coisa.
Começa a misturar, okay? Não é?
Começa a misturar coisas que não lembra ao diabo. Enfim, eu não me lembro desta referência, mas aparentemente há aqui uma referência que é dada no último filme do Transformers.
Que eu não
que
vi.
É aquele não sei quantos das feras, onde sei o que. Eu e o Lázaro vimos, e até gostamos, até estava interessante.
Por acaso está, é? Tá fixe?
Está interessante, está interessante. Mas aparentemente, Lázaro, o ator principal aqui deste Transformers, há uma altura no final em que ele diz que é contactado por uma empresa para se juntar aqui a um determinado grupo. E esse grupo, supostamente, é o quê? É
os Avengers.
O grupo dos G.I. Joes.
Ah, pois é, porque fazem parte, okay, do mesmo grupo.
Fazem parte, supostamente, do mesmo universo. Então...
Uhum.
Paramount já revelou e disse que o seu novo projeto vai ser uma fusão entre Transformers e G.I. Joe. Eu não sei o que pensar disto, minha gente. Eu não sei se isto será bom ou se será mau. Isto, eu acho que cada vez mais estão a caminhar para uma espécie de Sharknado aqui uma fusão de tudo. Okay?
Isso será triste. O problema quando estivermos a fazer o nosso trabalho como pá, reviews e a ver as coisas de podcast, um gajo vai começar a confundir-se todo, meu.
Pá, não vale a pena, eu acho.
Saber
eu,
em que
vejo
universo
isto.
Vai estar, meu. Já não chegava a ver universos nos filmes da Marvel, nos filmes que não são da Marvel, agora começam a misturar universos no, fora, tipo, não é, só falta fazerem aí uma cena da Marvel com a DC Comics. Se fizerem...
Não fales muito.
Quando baixar, porque... quando o interesse for cuidado, preciso é? Subir...
Se fizerem isso, eu pego, atiro a minha bandeira branca, eu digo, rendo-me, não quero ver mais nada.
Que, vamos fazer um podcast vai... sobre telenovelas mexicanas.
Exatamente,
só.
Acabou.
Exato. Mas na realidade, opá, não sei o que esperar disto.
Espera, cocó.
Exato, é isso.
Malta, é assim, eu também já aprendi não. Que às vezes, as coisas surpreendem-nos, ok? Portanto,
vai ser o pior
pela negativa, não é?
Próximo ano.
Não sei, não é? Surpreendem-me pela negativa, é isso que estás a referir.
Também pode ser, pá, uma pessoa nunca sabe. Mas pronto, enfim, oh, pá, olha, uma notícia nesse sentido. Depois, entretanto, uma notícia que vocês vão gostar muito, porque tanto tu, como tu, Luís, como tu, Lázaro, viram este filme e gostaram muito. Eu vi os primeiros 10 minutos e achei que aquilo não era para mim e não continuei a ver, mas vocês dizem que até foi um filme bastante bom.
Já sei.
E vocês disseram que, portanto, até acho que adicionaram, acho que na tua lista, Luís, tu meteste
sim, tem lá para cima.
Os 10 filmes que gostaste mais ver o ano passado. Estou aqui a falar de Teenage Mutant Ninja Turtles.
Ah, pois é.
Mayhem, não sei das quantas, Chaos Mayhem, sim. Ou sei lá o quê. Portanto, aparentemente teve muito sucesso. Eu já tinha falado aqui no passado que eles vão fazer uma sequela relativamente a esse filme, mas surgiu agora a notícia que o Teenage Mutant Ninja Turtles vão estar novamente aqui no ecrã como imagem real. Ok? Ou seja, não vai ser banda desenhada, vai ser mesmo
agressivo,
imagem
não é?
Real. E mais agressivo porque vai ser
mais adulta.
Para um público mais adulto, exatamente. Portanto, maiores de 16 anos, portanto, vai estar na categoria R, portanto, R, não sei se é restricted ou qualquer coisa assim, não sei. Portanto, eles dizem que têm aqui uma história interessante para nos contarem. Portanto, e eu estou com curiosidade, isto porquê? Porque vocês lembram-se das primeiras, daquele filme das Tartarugas Ninja em real? Que eles tinham aquele corpo meio, sei lá, aquilo parecia...
Eu fui ver ao cinema.
Parece feito em plasticina ou caraças.
Eu sou do tempo em que fui ver ao cinema esse filme. Eu não estou a falar da versão recente do Michael Bay. Estou a falar da versão original, pai dos anos 90.
Que eles andavam com fatos.
Sim. Aqueles sim, tinha fatos... uma música do... Uma música bem conhecida, que eu já não me lembro. Aquela... Go Ninja, Go Ninja, Go.
Não vi esse. Eu não vi esse, o Go Go Ninja.
Ah, pá, vocês são os tristes. É o que eu tenho a dizer.
Não vale insultar.
Mas atenção
não
que
vale
eu vi
insultar.
Esse filme. Eu vi esse filme...
Eu não me lembro de ter visto esse, por acaso.
Do real, assim. Vá, digamos assim. Que foram filmes espetaculares. Este filme saiu em 1990, o primeiro, que se chamava mesmo Teenage Mutant Ninja Turtles. Depois eu penso que eles tiveram o 2 e o 3, vá, chamamos-lhe assim, que foi The Secret of the Oz, acho que é assim, o 2. O terceiro foi só Teenage Mutant Ninja Turtles 3, acho eu, que eram reais. E depois houve um reboot, portanto,
é com a Megan Fox que fazia
exatamente, April. Exatamente, o filme em 2014, que eles estavam todos, meu Deus, estavam uns monstros, e era tudo 3D e tudo mais, que eu gostei mais ou menos desse filme, porque aquilo era tipo uma espécie de Transformers, aquilo, ao fim e ao cabo.
Era, não é? Michael Bay também, por isso é normal.
Exatamente. Mas, opá, fico expectante para ver, porque lá está, é assim, é uma junção de duas coisas, que é a junção do fator de serem aparentemente os mesmos produtores deste filme que vocês gostaram, não é, da animação, e que vão agora fazer uma coisa real. Portanto, se eles aplicarem aquele tipo de comédia que vocês disseram que gostaram e tudo mais, aí este novo, pode ser que fique uma coisa interessante. Não é?
E eu acho que eles depois vão adicionar aquela violência que nós não vemos nos filmes e na banda desenhada, porque para quem não sabe, os Teenage Mutant Ninja Turtles começou como sendo cómicos. E os cómicos, para além de serem preto e branco, eram extremamente violentos. Depois, quando fizeram a animação, é que puseram, ou fizeram bonequinhos, acho que fizeram animação, é que puseram aquilo tudo mais infantil.
Mais friendly.
É, que é para vender mais, não é?
Kid claro. Friendly.
Kid
é.
Friendly,
e
é
então,
isso.
Aparentemente a notícia que eu tinha lido é que para além das tartarugas vão ter uma cara mais similar, não tão arredondada à animação, vão ter uma cara mais similar a uma tartaruga verdadeira, que até acho que já havia uma espécie de protótipo da cara. Da cabeça.
Desde que não façam como fizeram com o Sonic, que também ia ser mais parecido com o Ouriço Cacheiro e depois aquilo.
E depois tiveram que voltar atrás. Relar muito bem. O pessoal começou todo logo a reclamar.
Eu acho que não vi, mas olha que eu vi a imagem.
Não viste?
E a imagem
vi eu.
Não, estou a falar da Tartaruga Ninja.
Ah, ok.
Para quem está habituado a ver Tartarugas Ninja com aquela cabeça ou com aquela cara, é um bocado estranho. Mas pronto, pois. Olha, é o que é. Mas pronto.
Mas eu fico contente, porque efetivamente eu acho que pode ser uma coisa interessante.
Pode ter pernas para andar,
pode ser bastante interessante.
Para começar assim a mudar um bocadinho os ares, estamos fartos de ver super-heróis da Marvel, agora queremos outros.
Sim, exatamente.
Concordo.
Acho que poderia ser interessante. E aqui para concluir, portanto, nestas flash news, portanto, uma notícia relativamente rápida, e eu quis dizer esta notícia por dois motivos, especialmente pelo ator em si, que eu conheci um pouco, portanto, não é do meu tempo, chamemos-lhe assim, mas fez parte aqui de um programa que eu até aos dias de hoje ainda vejo, e outro ator que nós todos acabamos por gostar num projeto aqui relativamente recente. Estou a falar de Paul Walter Hauser, que, portanto, é um ator excepcional e que fez um papel interessantíssimo ali naquela série que agora não me acordo da porcaria do nome da série.
Blackbird.
Blackbird, exatamente, portanto, que fez um papel excepcional e deu-lhe alguns prémios e tudo mais. E ele agora vai interpretar um ator que infelizmente já faleceu, que é o Chris Farley. Para quem não sabe quem é o Chris Farley, é um indivíduo que fez parte integrante do núcleo quase principal, digamos assim, do Saturday Night Live, na mesma altura que, por exemplo, fez também parte enfim, fizeram parte de tanta gente naquela altura, mas, por exemplo, temos o Chris Rock, o Adam Sandler. O Adam Sandler e ele são muitíssimo amigos, ou eram muitíssimo amigos. Inclusive o Adam Sandler tem um especial de comédia que toca guitarra e que uma das músicas é em dedicação ao Chris Farley. Para quem não
mas
sabe
não
quem
é,
portanto,
um fortezinho.
Sim, é um extremamente. Ele é obeso mesmo, ele era bastante obeso.
Ele não fez ai, caraças, um filme a gozar com um ninja ou coisa parecida?
Acho
não
que
sei,
fez.
Lázaro,
eu lembro-me desse filme.
Beverly Hills Ninja, de 1997.
Exatamente, esse filme. Eu lembro-me de ter visto esse filme e aquilo era uma comédia escachada, meu. O gajo era um péssimo, mano.
Ele era um dos, daquilo que as pessoas falam, um dos grandes génios, percebes? Ele improvisava enormissimamente, enfim, só que o problema é que vivia a vida de uma forma completamente exacerbada, festas, parties, snifar e ingerir tudo e mais alguma coisa. Morreu com 33 anos, vê lá, em 97, portanto já foi há bastante tempo atrás, e lá está, portanto é um indivíduo que ficou sempre na memória. E até aos dias de hoje, portanto, o Saturday Night Live de vez em quando tem algumas peças em que se recorda dele e tudo mais. Portanto, é um indivíduo que tinha uma rampa de lançamento para a sua carreira fabulosa. Infelizmente faleceu, e faleceu assim no pico da carreira também. Por isso, eu
seu
achei
em grande?
Interessante. Sim, mas pronto, opá. Infelizmente
com
saiu
um
em grande,
bang.
Não é? Porque na realidade faleceu bastante novo. Mas eu achei interessante aqui estes dois nomes e gostei muito da pessoa que foram selecionar para fazer aqui o papel para. Portanto, vai ser um filme. Uma biografia, porque aqui ouviram dizer que o Lázaro gostava, então vou fazer aqui uma biografia.
Eles estão a aceder aos meus pedidos.
E então, efetivamente, portanto, estão aqui vão fazer isto, e eu acho que poderá ser um projeto bastante engraçado e interessante, no sentido de nós conhecermos também um bocadinho esta personagem, que é normal, portanto, que as pessoas não tenham tanto conhecimento, se calhar se não conhecerem o Saturday Night Live, ou se não viram algum filme que ele tenha lançado aqui nesta altura. Mas pronto, pá, acho que é uma notícia bastante, bastante interessante nisso. Pelo menos a mim chamou-me a atenção por causa destes dois nomes. E pronto, em termos de Flash News não temos mais nada. Se calhar para a semana temos mais. Vamos a ver o que é que esta próxima semana nos traz. E posto isto, acho que também não temos mais nada a adicionar aqui a este segmento. Por isso podemos partir aqui para o nosso próximo segmento, o segmento daquilo que andamos a ver. Chegamos aqui ao segmento daquilo que andamos a ver, onde falamos exatamente disso, dentro daquilo que tivemos a oportunidade de ver durante esta última semana, ou o que decidimos destacar aqui neste episódio. Lázaro, começo por ti. O que é que tiveste a oportunidade de ver? Correu bem a semana? Correu mal? Como é que foi?
Ora bem, não sei se posso dizer se correu bem ou mal, porque isto depende da avaliação de cada um, não é?
Estou
a gostar. Isto começa bastante bem. Eu não
quando eu começo assim a desviar e tal, os gostos são coisa e tal, pois já deu um pouco de
pessoal parece que me topa a léguas. Mas pronto, vamos lá começar aqui com as festividades, é mais fácil. Eu acho que já falei aqui, já que é capaz de ter sido já para aí há um ano ou dois anos, se calhar. Tipo, neste momento, nós como podcast já vai com algum tempinho, já é difícil um gajo...
Este aqui é o nosso episódio número 156.
Pronto, é difícil uma pessoa posicionar-se ou perceber em que ponto é que estão as coisas. O filme, na altura que eu tinha visto, chamava-se The Takedown, que tem o Omar Sy como ator principal. Eu lembro-me que na altura não achei o filme espetacular. Por algumas razões. Tinha algumas partes de comédia, lá está, tipo, são filmes franceses, geralmente, mesmo que seja uma cena de investigação, tem sempre um bocadinho de comédia à mistura e por aí fora, acabam por ser divertidos na sua forma de fazer as coisas, pronto. Não sabia que este filme, este que eu estou a falar, do Takedown, na altura tinha sido feito, acho que foi mais ou menos pela mesma altura que o criador de Lupin tinha também lançado a série Lupin para Netflix, e aliás este Takedown está na Netflix também. Mas existe o primeiro filme, e este é o segundo, e eu não sabia. Então, como queria perceber, porque não é o mesmo criador, nem é o mesmo realizador do primeiro, que é deste segundo, se não estou em erro, então fui tentar perceber o que é, lá está, tipo... a criação desta história, ou seja, o primeiro filme. Este primeiro filme chama-se, em inglês, é On the Other Side of the Tracks, mas em francês é De l'autre côté de périphérie. Coisa parecida
assim. Vai, muito bem.
Um francês assim meio manhoso, mas pronto, lá funcionou. E esta é a criação da história de como estes polícias, por assim dizer, ou seja, estes dois polícias, se conheceram, como é que eles se cruzaram e como é que eles se tornaram tecnicamente amigos e como é que eles se tornaram uma parelha ou um grupo ou se calhar uma dupla de investigação de polícias. Eu lembro-me de quando vi o primeiro filme, se não estou em erro, ou quando vi este, não é o primeiro, este é o primeiro que eu vou falar, o que eu vi o segundo, na altura, não me lembro de ter visto nenhum clipe no TikTok ou coisa parecida, ou seja, tipo, é um filme de 2022, se não estou em erro.
O que tu viste é de 2022?
Não, eu vi é de 2012 agora. Ou seja, eu vi o primeiro, o que deu origem a esta história que vi, que é o de 2022, que é o de Takedown.
Ou seja, o 2022 não viste, viste o 2012?
Não, vi os dois, agora vi os dois, agora posso dizer que vi os dois, só que vi primeiro o... segundo,
2022,
exatamente, e agora que fogo, depois descobri, porra, então esta história tem dois
filmes.
Ele
acabou
então
por ver o 2022 sem saber que existia o 2012.
Exatamente, pois. Mas a verdade é que tu, se fores, por quem, como nós muitas vezes às vezes estamos a vaguear nas redes sociais e muitas vezes provavelmente no TikTok ou nos reels do Instagram, acabamos por apanhar, quem seguir cinema acaba por apanhar muitas... pequenos clipes e por aí fora, que às vezes até deixam água no bico para tu ires ver alguns filmes. E foi isso que aconteceu. O que é que acontece? Este filme estava a dar na televisão e eu começo a ver o filme e eu, porra, eu conheço isto de algum lado. Puxei o filme para trás, pus-me a ver e eu, caramba, fui pesquisar um bocadinho do que é isto, do que é as personagens e por aí fora, e eu, isto tem aqui a continuidade do filme que eu já vi. Ah, agora vou ver o resto do filme. E foi aqui que também vi a cena que foi apresentada uma vez na cena do TikTok, uma das cenas em que acontece lá uma cena de eles estão a ser rodeados por polícia, por rufias e por aí fora, e essa cena. Que eu me logo fiz, ah, então é daqui que vem a história. E honestamente, eu acho que este primeiro filme está mais interessante do que o segundo. O segundo foi alavancarem-se na personagem do Omar Sy e alavancarem-se também da cena do criador de Lupin. E aqui, este primeiro filme não tem nada disso. Acho que este filme em si acaba por estar mais cru em algumas coisas, tem na mesma bastante comédia, é divertido que a ver. Tenho algumas cenas um bocadinho de nudez que eu não estava a contar. Isto se tiverem a ver com
Ela, então.
canalhada, cuidado!
O filme é
Porque lá está.
francês, certo?
O filme é francês, sim.
Típico.
Está explicado, não é?
Então, o filme francês, isto para eles é uma segunda-feira, ok,
É
pronto.
exato. Opa, honestamente, este filme está mais divertido do que o segundo. Acho que o segundo foi no exagero. Este aqui está mais palpável, mais real. Apesar de ter. Cenas mais, como é que eu ia dizer, mais físicas em termos de investigação, acho que está mais entretenedor, está mais, sei lá, acho que como história de detetives está mais interessante, como história de comédia não está tanto, acho que o segundo, como história de comédia já tem mais piada, mas como história de detetives já não funciona tão bem, e para mim eu acabei por gostar mais do primeiro. Se me disserem, está um filme espetacular, não, mas o propósito dele entretém. Para quem gostar de filmes franceses, acho que funciona bastante bem e está bem conseguido. Mas lá está, tipo, como eu não tinha noção, não conhecia pensava que só o segundo é que existia, estás a ver? Tipo, porque não há lá nenhuma referência, estás a ver? Tipo, do primeiro, nem nada disso. Estamos a falar de uma diferença de quase 10 anos de um para o outro. Mas pronto, este é um apontamento que até acabei por achar não mal de todo, mas também num ressalvo como espetacular. Pronto. Por isso é que eu disse, tipo, depende dos pontos de vista. Lá está, tipo, este aqui não é brutal. Mas o propósito para mim foi interessante, melhor que o segundo, para mim, honestamente, e acho que tá tão bom filme nesse aspecto. Pronto.
Ok, boa.
Depois, passando para um segundo filme, e acho que aqui o Eric já falou nele, se não estou em erro, acho que já. Que é uma fuga de patinhos, que chama Migration. E o que é que eu posso dizer deste filme? Olha, este filme. Primeiro, tem duas vozes aqui que são bastante distintivas. Uma é do Kumail Nanjiani e outra é de Elizabeth Banks. Pronto, este casal aqui, e fazem mesmo um casal aqui na história, é bastante divertido. Mas acho que o que é mais divertido é a criançada que está ali no meio dos patinhos, que caem que nem patinhos na esparrela quando é na altura de fazer a cena de uma viagem. E o Eric aqui acho que já na altura falou nisso. Que há ali um ligeiro desvio que acaba por levar para onde não devia. Pronto, e começam a acontecer uma data de peripécias, pelo caminho. O filme é extremamente curto. Eu pensava que o filme tinha aqui 1h40, 1h30. Não, o filme é curto com 1h20. Se colocarmos os créditos, vem para 1h10. Ou seja, está uma
Sim.
história bem contada até, divertida, que é bem. Isto não sei até que ponto é de um estúdio mainstream, por assim dizer. Não me parece que seja de um estúdio mainstream. Mas a qualidade gráfica está bastante bem conseguida. O entretenimento em si também está bem conseguido. E depois lá está, tipo, aqui mostra algumas coisas em que, como, por exemplo, os pais às vezes têm um papel extremamente preponderante da forma como nós crescemos ou não. E qual é o caminho que nós vamos seguir? E isto aqui está bem patente. Ou seja, isto pode ser uma forma de ilustrar às crianças o que é que às vezes medos podem ser criados por causa de não tentarmos ultrapassá-los e o que é que às vezes também tem consequências se tentarmos fazer as coisas esticar demasiado a corda sem percebermos as consequências. Pronto. O filme é de comédia, é de animação, é de aventura e aqui a aventura tem que chegue, comédia tem que chegue também. Principalmente com Nanjiani, que é este gajo, mesmo sendo só a voz, acho que se torna super, super divertido ver o filme nesse aspecto. Pá, acho que, tendo em conta o filme que é, eu estava à espera de pá, não ser um filme espetacular, mas olha que me surpreendeu, acho que me deixa muito mais satisfeito do que o que eu estava a contar. Por isso, este filme vale a pena, mesmo para ver com criançada e tipo adultos também. Opá, acho que entretém e faz o propósito, que é passar um bom momento em frente à tela da televisão.
Diz-me uma coisa, Lázaro, o que é que tu achaste? Porque, querendo ou não querendo, esta atriz, a voz dela já é quase
uma pessoa distintiva.
Que conhece. Estou a falar aqui da Awkwafina.
Também, não, mas a Awkwafina, a personagem dela é super, super esquisita, meu.
Mas muito engraçada.
Muito. É assim, ela todos os papéis, e vamos falar se calhar aqui mais para a frente, quando vamos falar no Kung Fu Panda, o estilo dela falar e como ela cria uma personagem, tu notas logo pela voz primeiro e pela forma de como ela fala. Pronto. E isso também se torna extremamente divertido, e opa, ver este filme neste aspecto acho que também traz imenso. Mas lá está, tipo, é aquela cena, tu tens imensos, imensos atores que são distintivos. Awkwafina é porque tem uma voz muito, muito característica, e o papel, os papéis que ela entra, quando a maior parte deles são cómicos, por assim dizer. E a forma de como ela faz a comédia dela, sendo só voz, torna-se extremamente distintivo. Pronto. Mas lá está, tipo, ressalvo o filme nesse aspecto, em vários aspectos, ou seja, na parte das vozes dos atores, ressalvo também na história, que está engraçada, e ressalvo também na parte da animação que eu me estava a contar, que fosse boa nesse aspecto. Pronto. Vale a pena o filme.
Sim, eu também concordo. Gostei muito, e acho que para a criançada e não sei o quê, pá, é um bom filme.
É uma
filme.
Boa história para ensinar algumas coisas também.
Concordo.
Depois, finalizando aqui, isto aqui também é outra situação que depende da perspectiva de quem viu ou de quem está a ver. Isto porquê? Eu lembro-me daqui aqui há um tempo ter sido lançada a primeira temporada de uma série em que acho que eu, o Eric e o Luís acabámos por ver, inevitavelmente, isto foi um bocadinho misto. Se bem que na fase inicial de todos que viram a primeira temporada, nenhum achou que a temporada esteja, ou a série esteja, espetacular. Estou a falar de Halo. Eu fui dar aqui a vista de olhos na segunda temporada, e honestamente tenho a dizer que parece que aprenderam um bocadinho com os erros. Esta segunda temporada em termos de narrativa, está mais bem conseguida, tem muito mais, ação, literalmente. Mas quando digo ação, há ação em que tu tens perda de muita coisa. Quando digo perda, é perder personagens que ficam pelo caminho, tipo, parece uma cena de Game of Thrones em algumas partes, literalmente. Mas as cenas de ação e a parte introspectiva, e aquela parte de que, se o pessoal tiver jogado o jogo, eu não joguei o jogo totalmente, mas conheço a premissa do jogo. Há outros jogos que eu joguei em que há um cruzamento desta cena do Halo com esse jogo. E há uma personagem crucial, que é a Cortana, que entra na série como basicamente uma assistente ou uma inteligência artificial. E esta é a situação que se coloca na primeira temporada. Isto deveria ter a ver aqui uma... aquela relação entre a inteligência artificial e o John 117, que é o personagem característico, o Master Chief, neste caso, a personagem principal. Se bem que há aqui uma cena que é o Master Chief anda praticamente sempre sem capacete agora, até a chegar a esta última parte. E aí é que começamos a ver-se. Eu acho que estas duas primeiras temporadas, a primeira temporada foi andarem um bocadinho perdidos. Esta segunda temporada, acho que houve um foco em começar a narrativa. Não digo começar a narrativa do zero, mas começar a narrativa de uma forma ligeiramente diferente, para alavancar a história que para aí vem. E a história que aí vem, quando terminou o último episódio desta temporada, pensei, ok, está bom, esta temporada está boa, está bem conseguida, promete para a terceira. Ou seja, eu acho que eles, alguns erros deixaram de os cometer, nomeadamente na falha da narrativa em termos de algumas conexões com o jogo, neste caso, que aqui já foram desfeitas. Há aquela relação já muito mais de afinidade entre a personagem do John e da Cortana. Isso começa a ser muito mais presente. Começa-se a ver agora um distanciamento da outra personagem, que é a McKee, como vilã, por assim dizer, e eles como salvadores, por assim dizer, e a parte do Halo consegues perceber agora o que é, onde é que está, por onde é que caminha a história, honestamente. Eu não digo que a série está estrondosa, mas acho que melhorou substancialmente da primeira para a segunda temporada. Daí eu ter dado esta segunda temporada uma segunda chance, por assim dizer, tentei ver, e o primeiro episódio agarrou-me, honestamente. O primeiro episódio agarrou-me de tal maneira que eu fiquei com vontade de ver o segundo, e ainda não tinha saído o segundo episódio. Então, acho que, pá, não cometeram os mesmos erros que na primeira. Tens muito mais ação, tens muito mais cenas encobertas, por assim dizer, que te criam aquele bichinho atrás da orelha, tipo a pensar o que é que vai acontecer aqui, o que é que vai acontecer aqui, o que é isto. Pá, e nesse aspecto acho que está bem conseguido. E mesmo em cenas de sci-fi, acho que já está a caminhar um bocadinho mais para a direção do que é o jogo. E sinto que era isso também. O pessoal sentia uma desconexão gigantesca entre o jogo e a série, pelo menos o pessoal que jogou. E aqui não acho que seja já isso nesta segunda temporada. Acho que já está mais bem conseguido isso. E acho que, pelo menos, eu gostei desta segunda temporada. Por isso é que eu a coloco aqui esta semana.
Eu acho que a tua opinião é extremamente importante, Lázaro, relativamente a esta série. E digo isto sem brincadeira ou assim, porque o que aconteceu numa primeira temporada é que eu vi o primeiro episódio e não vi mais nada. Então, eu não sei, já não me recordo se o Luís terminou a primeira temporada, mas
acho
eu penso
que o Luís
que
terminou.
Sim.
Não. Não. Vi três episódios, salvo erro.
Pois, lá está. Ou seja, eu sei que uma primeira temporada, a única pessoa que terminou, pronto, foste tu, Lázaro.
Sim.
O Luís estava na dúvida, mas eu sei que, pronto, lá está. Eu não terminei, eu só vi um episódio e disse: isto vai ser uma porcaria, portanto, nem sequer vou ver isto. E confesso que fiquei bastante triste, porque acho que era uma série que tinha muito para pronto. É um universo extremamente gigante que se pode fazer tanta coisa, não é? Portanto, daí eu estar a dizer que eu acho que é extremamente importante a tua opinião relativamente a esta segunda temporada, porque pode fazer com que muita gente diga: ok, se a segunda temporada então vale a pena, então se calhar vou ver a primeira e tudo mais. Como, por exemplo, é aqui o caso do Luís. Eu, pá, no meu caso, vai ser muito difícil, sinceramente, ver esta série. Eu não gostei, eu não gostei.
A primeira temporada, eu lembro-me do que é que eu disse, tipo, não tá, falta qualquer coisa, e nesta não
Sim.
falta.
Para mim, pá, foi tudo uma série de situações que eu, pessoalmente, eu testei, achei que foi horroroso. E não fui só eu, atenção, isto em termos de cotações, o retorno que eles tiveram, inclusive na altura pensava-se que eles iam cancelar a série, e eles fizeram aqui uma segunda
Exatamente.
temporada. Acho que eu até comecei-me a rir quando tu começaste a dizer que nesta segunda temporada há perdas das personagens. Eu a pensar assim: bem, como não funcionou o primeiro elenco, estão a substituí-lo todo agora.
É, exato.
Mas
Mas não é assim
mas
que
pronto,
foi
pá,
isso.
acho que pronto, ainda bem que esta segunda temporada está melhor, não é?
Tá
Porque
mais, e
faz
está
com
mais
que.
consistente, percebes? Tipo, todos os episódios em si estão muito mais consistentes. Sentes que há uma linha condutora, tipo, apesar de ter histórias divergentes entre várias personagens, porque aqui há imensas personagens com histórias divergentes, sentes um rumo muito mais bem definido e muito mais bem talhado nesse aspecto. Então, a série, em termos de segunda temporada, a primeira temporada, pá, é muito oscilatória. Tá muito, pronto, não está como deveria estar, consistente. E esta aqui está muito mais consistente, por isso eu ressalvo esta série. Dei esta oportunidade, ainda bem que a dei, honestamente.
Ok, boa. No teu caso, Luís, como é que correu aqui a tua semana, ou o que é que vais destacar aqui neste episódio?
Olha, a minha semana até não correu assim muito mal. Eu esta semana trago aqui.
Isso. Dizer essas coisas dessa forma, essa palhaça,
É,
ok? Não correu
introduz.
muito mal,
Ah, não
ok?
corro muito
Portanto,
mal.
correu mal, mas não correu muito mal, ok?
Olha, vou aqui trazer aqui, trago aqui uma série documental e dois filmes. Aqui a série documental é uma série que eu já estava bastante curioso para ver, porque pá, ouvi uma série de notícias que surgiram depois do lançamento desta série. Esta série é da Netflix, salvo erro? Não. Já não me recordo onde é que eu vi. Acho que foi na. Pá, não me lembro. Whatever, não importa. Eu sei que a série foi lançada. Acho que era da Netflix. Acho que foi lançada. Foram lançados 4 episódios. E passado aí 2 ou 3 semanas foi lançado um quinto episódio, que era um episódio, digamos, especial, que falava sobre o depois, ou o que aconteceu depois do lançamento dos 4 episódios do documentário. Refiro-me aqui a um documentário que se chama Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV. Isto aqui, ao fim e ao
Essa
cabo.
série com muita tinta aí na
Foi,
internet por
foi.
conta desta série.
E eu tinha visto. Primeiro, há um dos nossos ouvintes, aquele que já foi aqui referido, o Final Cut, tinha-nos sugerido há já 2 semanas, salvo erro, ou 2 ou 3 semanas, para falarmos para falarmos sobre esta série, porque devido às notícias que tinham surgido na altura em que saiu. Na altura a gente não falou, mas entretanto eu vi que estava disponível e consegui ver os 5 episódios. Pai, de facto, isto aqui assim, ao fim e ao cabo, aborda aqui a produção de séries dos anos 90, 90 a 2000, séries infantis, do canal Nickelodeon. Assim como a Britney Spears e Justin Timberlake da vida surgiram através de programas infantis da Disney. Existe uma catrefada de outros atores que surgiram, que apareceram pela primeira vez no canal Nickelodeon, incluindo, dentre elas, por exemplo, a Ariana Grande, que foi a única,
Pois.
confesso que foi a única criança que eu vi referida lá que conhecia de facto, porque de resto os outros não conhecia muito bem. Havia uma outra cara que realmente me eram familiares, mas pá, não é daqueles atores que nós vemos aí a torto e a direito a fazerem grandes produções. Pelo menos na minha ótica. Pá, isto aqui assim é muito perturbador, porque obviamente que nós sabemos que tudo que tem a ver com Hollywood não é tão bonito quanto aquilo que se pinta. No entanto, quando estamos aqui a falar de produções que são feitas por crianças, ao fim e ao cabo, os cuidados têm que ser redobrados. Ao fim e ao cabo, isto aqui assim, pá, para estar aqui com grandes mistérios, tem a ver com a pedofilia, o abuso de criança, né? De crianças, má conduta no trabalho. Essas
O
coisas
abuso
todas que
de
nós
poder, não é? As pessoas acharem
também.
que são
Sim.
intocáveis, não é?
Pronto. E o que eu achei. Epá, antes de mais, achei que o documentário estava muito bem produzido e muito bem construído. Isto porquê? Porque ao longo dos primeiros 2 episódios, salvo erro, acho que foram os 2 primeiros episódios, o documentário foi falando sobre a evolução e o crescimento do canal Nickelodeon, principalmente devido a um dos produtores que começou a trabalhar lá, e esse produtor de facto tinha assim uma postura um bocado estranha. Ele era um dos responsáveis pela criação de algum conteúdo. Pá, e esse conteúdo às vezes tinha algumas piadas um bocadinho badalhocas, aos olhos dos adultos. Pá, enquanto que uma criança está a brincar com uma bisnaga e esborrifa natas para a cara de outra criança, por exemplo, as crianças riem, mas a verdade é que aquilo é badalhoco. E eu vi cenas gravadas, por exemplo, pela Ariana Grande, aquilo só faltava entrar o leiteiro pela porta e a fingir que foi-me vender leite. Aquilo parecia um filme porno. Juro.
Jesus.
Eu fiquei parvo a ver aquilo. É lógico que, aos olhos dos anos 80 ou 90, se calhar as pessoas não olhavam assim. Mas.
Havia uma certa inocência também, isso também é verdade,
E não
não é?
era levado, se
Sim.
calhar, para
Se
tanto
calhar não
para
era
aí, não é?
tanto a sério, mas ainda assim era muito estranho. E depois, para além disto, deste contexto, há um funcionário que é preso porque descobrem que ele pertence a um grupo de consumidores de pornografia infantil, por exemplo. Um vai de cana. Passado um tempo, há outro. Passado um tempo, quando eu digo um tempo, é tipo um mês, outro vai de cana, por exemplo, está a perceber? E o que eu achei engraçado é que ao longo dos episódios eles vão entrevistando atores que na altura eram meninos, não é? Eram crianças, uhum, e que agora já são adultos e tudo mais. E toda a gente sabe que havia um dos funcionários que foi preso e que a acusação foi feita por um miúdo, ou seja, ele abusou sexualmente do miúdo, e o nome que deram ao puto foi John Doe, que é quando é para um desconhecido. O puto era menor, e os pais não queriam que o nome dele fosse revelado. O pior é que no documentário estes adultos atores descobriram que o tal John Doe que eles ouviram na altura era um colega de profissão e do canal. Porque eles não. Opa,
e se calhar até à data não sabiam, mas depois da altura do comentário acabaram por saber quem é que era a pessoa, não é?
Quem era a capa. E essa personagem, esse ator, entra precisamente no final do segundo episódio, senta-se na cadeira e diz o nome. E cria um cliffhanger para o terceiro episódio. Eu achei isso bastante interessante. Até porque os dois primeiros episódios saíram num dia, os outros dois episódios saíram, salvo erro, um dia depois ou dois dias depois. E depois lá está, três semanas, algum tempo depois, saiu então o tal episódio especial, o quinto episódio, que faz uma espécie de resumo, o que é que saiu nas notícias, e fala com alguns dos intervenientes no documentário, a perguntar-lhes o que é que mudou desde o lançamento do documentário. Pá, acima de tudo, eu acho que, para além de perturbador, porque é muito perturbador, aliás, o ator, enquanto adulto, não diz o que é que o outro gajo lhe fez.
Pois.
Só diz à pessoa que estava a falar com ele uma coisa do tipo: imagina a pior coisa que te podem fazer de cariz sexual, vá. Pronto, deve ter feito isso. Estás a perceber? Então é muito chato. Mas tem uma série de a construção do documentário, achei bastante interessante isso. Ou seja, não é nada maçudo e tudo mais. Pronto, opa, é um abre-olhos, principalmente para os pais que querem a todo custo que os filhos consigam se engrar,
não é?
E começam desde novos. Depois é triste porque havia lá um pai que pediu à mãe, divorciados, pediu à mãe para ter cuidado com um dos funcionários porque ele achou que ele tinha um comportamento estranho ao pé do filho. E tinha razão, está a perceber? Só que depois pá, enfim, isto aqui é uma série de manipulações, pá, espetacular. Mas o documentário é muito interessante, vale muito a pena ver. Quanto mais não seja para tentarmos compreender todo este universo de destas produções infantis e aquilo que está por trás e o porquê de todo este burburinho em torno deste projeto, né? deste documentário, pois. Que está bastante interessante. Pronto, pá, aconselho vivamente a que vejam, porque eu gostei bastante. Agora a seguir vou aqui falar de dois filmes rapidamente. O primeiro é um thriller que eu gostei bastante, não estava a contar de gostar tanto, pá, não é extraordinário, mas eu gostei muito. É um dos mais recentes trabalhos do Michael Keaton e é um filme que se chama Knox Goes Away. E este Knox Goes Away, eu não quero estar aqui a divulgar a premissa do filme, mas este Knox Goes Away, pá, uma tradução literal é tipo Knox vai embora. Knox é aqui o sobrenome da personagem interpretada aqui por Michael Keaton, que descobre que tem, pá, uma doença. Isto aqui é uma premissa muito simples, não é nada de spoiler. Pá, ele descobre que tem uma doença, pá, muito similar ao Parkinson, que estupidez, ao Alzheimer, muito, muito similar ao Alzheimer, um problema neurológico, que ele sabe que vai impedir de trabalhar. Isto, agora sim vou entrar na parte em que não quero spoilar aqui a narrativa. Ele tem uma profissão um bocadinho particular e este problema que ele tem começa a ter algumas repercussões naquilo que ele faz. Associado a isso, o filho dele tem um problema que ele vai tentar resolver. Pá, isto aqui assim cria-se uma narrativa extremamente, pá, interessante. Pá, eu não quero estar aqui a desvendar. Pá, é um thriller muito interessante. Ele tem uma prestação muito fixe. Pá, é o Michael Keaton, ele é um ator extraordinário. Pá, eu gostei muito do filme. Confesso que não estava a contar gostar tanto, mas gostei. Se calhar, lá está, foi por com as expectativas baixas. Epá, o filme conta com a participação, lá está, do Michael Keaton, que faz aqui a personagem do John Knox. O filho dele também é um ator que nós conhecemos principalmente daquela série cómica, o Jury Duty, que vimos aqui. O James Marsden interpreta Miles Knox, que é o filho dele, e depois tens aqui a interpretação, por exemplo, de um veterano que pá, não estava a contar de todo vê-lo aqui, que é o Al Pacino, que tem uma participação secundária. A personagem dele não é uma personagem muito, muito grande, mas é uma personagem que tem uma prestação bastante interessante. Então, a função desta personagem, pá, é interessante no filme. Depois tem aqui uma prestação de outros atores, pá, que nós vamos vendo aí noutros projetos, mas que não são assim muito destacados. Pá, lá está, isto aqui destaca-se, pá, essencialmente por causa do Michael Keaton, porque o filme anda tudo muito atrás dele e das coisas que ele faz e das atitudes que ele toma. Entretanto, lá está, aparece o filho com um problema, e então aí volta o Michael Keaton a tentar resolver esse problema ao filho. Um filme quase, pá, 90% nas costas do Michael Keaton, que eu acho que fez um bom trabalho e resultou num filme, pá, num thriller fixe, interessante, e que depois é engraçado porque chegas a um ponto em que tu não percebes muito bem o que está a fazer ele. Porque assim, tu tens a ideia que ele vai fazer uma coisa e começas a vê-lo a fazer uma cena completamente diferente. E eu pensei, fogo. Mas não era suposto ele não fazer isto, ele está a fazer isto. Depois percebes o porquê de ele estar a tomar uma série de atitudes. Pá, muito fixe. Eu gostei imenso do filme. Pronto, está aqui a minha sugestão de mais um filme. Knox Goes Away, Michael Keaton aqui no, pá, no papel de se lhe tirar o chapéu. Pá, eu gostei do filme. Eu sei que a cotação não está muito alta, mas pronto, caga nisso. Porque se formos por aí, temos todos que gostar do Dune.
Pois, eu acho engraçado porque este Michael Keaton, portanto, está agora a sair, no meu ponto de vista, aqui com alguns papéis interessantes em algumas séries e tudo mais. Eu e o Lázaro, acho, não tenho a certeza se tu viste este. Tu viste o Dope Sick, Lázaro, a série?
O do
O Lázaro
psique,
viu?
não. Não
Ok,
viste?
viste a
Não.
outra série, viste então a outra série. Porque há imensas séries a falar
Sim.
desta droga e não sei o quê, então pronto. Mas o Dope Sick é uma série que ele também
Vi,
entra.
foi o que eu vi, acho que foi até, não é Painkillers, era Painkillers,
É
é o
uma coisa assim
filme,
qualquer,
era
sim.
com, acho que era qualquer
Killing
coisa,
Pain. Estou a brincar.
não,
Não, mas é uma coisa assim qualquer, pronto.
Painkiller ou coisa parecida, já não me lembro certo.
Eu estou a dizer isto porque é engraçado aqui o Michael Keaton, que eu lembro-me de ver uma entrevista dele para aquela série da CBS, o 60 Minutos, em que ele participou nessa entrevista e a entrevista era do género: e então, já não voltas a fazer mais nada? E não sei o que. Ele disse: opá, neste momento, olha, porque ele tem uma propriedade, tipo uma espécie de uma fazenda, estás a ver? Tipo lá no meio dos Estados Unidos e não sei o que. Tipo, tem um rancho enorme, cavalos e não sei o que. E ele disse: opá, eu sinceramente já fiz muita coisa, ganhei muito dinheiro. Neste momento tenho os meus investimentos, etc. Tenho dinheiro para o resto da vida, não é? Ao fim e ao cabo.
Claro.
E depois a entrevista era nesse sentido, então. Acabou aqui a carreira, tipo, já não vais fazer mais nada. Ele disse: neste momento estou aqui parado um tempinho. E é interessante porquê? Porque ele, passado essa entrevista, passado para aí 2 anos, uma coisa assim qualquer, volta novamente e neste momento anda aí a fazer filmes e
É.
séries e tudo mais, tá a
E
ver? Ou
só
seja,
outra
ganhou
outra.
novamente a paixão, o que é fantástico porque lá está, portanto, acaba por fazer filmes assim, que se calhar não têm uma notoriedade gigantesca, mas que acabam por
Pá,
ser
eu
interessantes
gostei.
porque
Um
ele lá está,
thriller.
estás a ver?
Foi um thriller bastante interessante. Outra particularidade, este filme é realizado por ele. Ele é o realizador do
Ok,
filme.
boa, boa,
Isso é
boa,
fixe.
espetacular.
Não achei que a nível de realização se tivesse destacado tanto quanto o Dave Patel, por exemplo, na semana passada com o Monkey Man. Acho que destacou-se mais. Mas pá, dentro do género de filme que é, pá, eu gostei. Aqui do Knox Goes Away. Pronto, para terminar aqui a minha terceira sugestão, que é aqui sobre um dos mais recentes trabalhos aqui da Netflix, um filme que se chama Scoop. Não sei se vocês já viram, é um filme com participação, pá, nos principais papéis, principalmente aqui da Gillian, deixa-me só ver, Gillian Anderson. famosa por interpretar Scully no, nos Feios Secretos. Depois temos aqui também, deixa-me só ver aqui a lista dos títulos do Saiu-me do Sítio. Isto aqui, ao fim e ao cabo, são três personagens principais. Lá está Gillian Anderson, e depois tem aqui o...
Vais falar do Rufus Sewell, a Billy Piper...
Billy Piper.
É isso.
A Billy Piper. Epá, isto aqui tem uma série de atores, pá, minimamente conhecidos. Começamos aqui, por exemplo, o filme começa com a participação aqui de um Connor Swiddles, que é um ator que, salvo erro, participou no Sex Education, que eu vi. Mas isto aqui, assim, a premissa disto é basicamente... Isto aqui é uma biografia, Lázaro, para ti é capaz de ser interessante. Isto aqui é uma biografia que vai-nos mostrar a entrevista, ou a preparação da entrevista que foi dada pelo Príncipe Andrew, o irmão do Carlos, não é?
Uhum.
Na altura em que surgiu aquela polémica com o Jeffrey Epstein.
Quando
descobriram que ele foi preso e tudo
bastante
mais.
Bastante reveladora, não? Uma entrevista bastante reveladora.
E depois, o gajo é muito estranho. Eu já tinha visto alguns sketches a gozar aqui com o Prince Andrew, principalmente pelo facto de ele ter uma série de peluches em cima da cama. Cada peluche tem um nome. Eu acho aquilo completamente creepy. Estou a ser honesto. Pá, eu não conheço o homem de lado nenhum. Achei aquilo extremamente estranho. Mas pronto. E depois lá está. Isto aqui começa com um paparazzi que filmou aqui o Prince Andrew com o Jeffrey Epstein a ser de casa em Nova York. Casa essa que era vista regularmente a ser lá miúdas, 16, 15, 16 anos, a serem lá dentro. E pronto, o Jeffrey Epstein é preso, toda aquela bagunça, depois descobriram aquela situação da ilha, o nome aqui do Prince Andrew estava sempre associado às viagens, cada vez que ele ia lá a Nova York ficava na casa dele, para festas e tudo mais. E então aqui um canal da BBC conseguiu agendar uma entrevista, pá, mas toda a preparação é muito fixe. Agendar uma entrevista com ele, então é toda essa preparação. Eu confesso que vi isto, as interpretações estão muito interessantes. Aqui a Gillian Anderson, isto aqui, lá está, isto aqui é este filme é maioritariamente guiado por mulheres. Tens aqui a Gillian Anderson, que faz a papel da pivô que vai entrevistar o príncipe, e digamos que é ela um bocadinho a cara da BBC. E depois tens aqui a Billy Piper, que é uma jornalista, eu acho que ela deve ser era jornalista de tipo de investigação, e foi ela que conseguiu. Ela era uma. Digamos que havia uma série de jornalistas que estavam responsáveis por encontrar material interessante para reportagens, não é? Que é isso que eles têm de fazer. E ela estava sempre atrás desta informação, de Jeffrey Epstein e não sei o quê. E o canal não estava muito interessado nisso. Dizia, pá, isso não tem qualquer interesse. Pá, 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 pá. Ainda assim, ela conseguiu falar com uma assistente do Prince Andrew, que é aqui interpretada, achou, por Rufus Sewell, ou nem sei se é ele. Que esse aí é o que interpreta. Pá, whatever, não interessa.
Esse aqui é supostamente o príncipe.
O príncipe.
Yeah,
estava a falar da assistente dele. A assistente dela é que eu não estou a encontrar aqui o título, o nome dela, mas isso não importa. Essa assistente é que tem um papel também muito interessante, porque ela vai servir de intermediária entre as jornalistas e o próprio príncipe. Pá, e depois, pá, as interpretações estão muito fixe. Pá, eu gostei muito do filme e gostei e acho que ele preparou o suficiente para quando chegou a entrevista e eu estar a ver a entrevista e assim um bocadinho nervoso, está a ver? Estava assim um bocadinho nervoso a ver a entrevista.
Até tu estavas nervoso.
Estava.
Que... Estava sentindo a pele.
Porque como eu não sabia a história, eu era para ir ver a entrevista, porque a entrevista deve estar obviamente disponível no YouTube, ia ver, mas decidi não ir ver. Mas como eu estava ansioso para ver que tipo de questões é que iam ser abordadas, depois houve essa discussão, essa preparação toda, o que é que vamos falar, o que é que não vamos falar, como é que nós vamos abordar o príncipe ao falar sobre isto, não é? Mas ainda assim achei que foi um filme bad fish. Eu gostei muito deste filme.
Um filme que está nos
Acho
tops
que é.
aí do Netflix, não é?
Opá, isso não quer dizer nada. Isso é um filme novo, as pessoas vão
É
todas
verdade, é
ver
verdade.
e vão todas ver, fica no top. Eu não vou muito por aí. Eu fui mais principalmente porque gosto muito da atriz. E a temática achei que era pá, minimamente interessante para ver o que é que se passou e não sei o quê. Depois comecei a ver aquilo e gostei muito da forma como a narrativa é conduzida e não aborda tanto aquela cena do Epstein e não sei o quê, está a ver? Isso é abordado, obviamente, mas é focado mais do lado do príncipe Andrew, que tem assim um aspecto um bocado duvidoso, mas pronto,
Exato.
são outras opiniões. Pronto, a minha semana remete aqui um bocadinho para este documentário, ao fim e ao cabo, e estes dois filmes, são as minhas sugestões da semana.
Muito bem. Esse, por acaso, este Scoop, tenho curiosidade em ver. Portanto, quando saiu, percebi mais ou menos ali a
Eu acho que
ideologia do filme. Eu,
a outra
acho que vale a
atriz,
pena.
que faz de jornalista, não a Gillian Anderson, a outra, é extraordinária, a miúda. Miúda, a mulher. Muito, muito fixe. Tem uma presença muito, muito poderosa. Para as mulheres, isto aqui é o feminismo, está a ver? Assim, o
Sim, sim,
power,
sim, sim.
como é que é? Girls Power e não sei o quê.
Girls
Está fixe.
Power, sim.
Então, ela tem uma presença muito, muito interessante.
Ok, ainda bem. Este entra para a minha lista
Eu gostei.
de filmes que vou ver, sem sombra de dúvida. E aquilo que disseste, o Quiet on Set,
Pai,
também
sim, é um bocado
está.
perturbador, mas é fixe.
Pois, a cena é que. Pá, tem que escolher bem a semana para ver uma coisa assim, porque senão é um bocado chato, realmente, enfim. Ora bem, a minha semana foi constituída por. Portanto, esta foi uma daquelas semanas. Okay? Portanto, há
Boa.
semanas assim, vocês já vão perceber. Há semanas assim, e esta foi. Assim, de vez em quando é atribuído aquele docinho, não é? A cada um de nós, às vezes acontece, às vezes ao Lázaro, às vezes a ti, Luís, mas às vezes é a mim. E esta semana foi-me atribuído efetivamente o docinho, porque portanto, só tenho coisas relativamente boas para falar. Vou começar com uma coisa que é mediana, portanto, não é fantástica, não é espetacular, e é também um pequeno apontamento, tendo em conta que é. E que uma segunda temporada, ao qual nós já tínhamos visto a primeira temporada, acho que toda a gente viu a primeira temporada e agora eu vi a segunda temporada. Estou aqui a falar da série Extraordinary, que já estreou a segunda temporada e eu já tive a oportunidade de ver a segunda temporada inteira. Portanto, uma série que, portanto, para quem não se recorda, em termos de ouvintes que não se recordam, é uma série que basicamente. Onde é focada, vá, digamos aqui, na vida de uma rapariga e dos seus amigos, os seus roommates, não é? Portanto, os seus colegas de quarto. E a particularidade desta série é que toda a gente aparentemente tem um poder qualquer, o poder de invisibilidade, o poder disto, o poder daquilo, há poderes completamente ridículos. Esta rapariga, portanto, chega aos seus 18 anos, que supostamente é a data de toda a gente saber qual é que é o poder, e ela não sabe qual é que é o seu poder. Nesta segunda temporada, continuamos aqui com a história dela, para tentarmos perceber então qual é que é o poder dela e tudo mais. No entanto, há aqui uma particularidade que a história centra-se também, pelo menos até praticamente até o final da temporada, portanto, de episódio para episódio, centra-se aqui na personagem e em algo que é descoberto relativamente à personagem com o nome mais espetacular de sempre em qualquer série de televisão, que é o Sr. Jizz Lord, ok?
Adoro essa personagem, meu
Ok?
Deus.
Espetacular, enfim, pronto. Quem não sabe qual é a tradução em português, que depois tem que ver. Mas, opá, é espetacular. Enfim, aqui há aspectos de comédia muito engraçados. Muito, muito, muito engraçados. Eu confesso que esta segunda temporada não achei extraordinária, porque não é, mas é uma comédia muito engraçada e que uma pessoa acaba por se divertir a ver episódio após episódio e tudo mais. Apesar de que, mais uma vez, não é extraordinário. Uma das coisas que eu gostei na primeira temporada e que não acontece tanto aqui nesta segunda temporada é, e eu compreendo que não aconteça, porque nós já conhecemos as personagens e tudo isso, é conhecer amigos e conhecidos e etc. com os dotes mais esquisitos do do mundo, não é? E aqui conhecemos menos. Como numa primeira temporada eles estavam ainda a fazer uma introdução, então conseguem aqui desbravar uma tonelada de personagens que têm imensos poderes. Enquanto que aqui, nesta segunda temporada, não há tantos. Há para aí uns 5, 6, se calhar não tanto mais do que isso. Centramos-nos muito na vida destes. Por isso, pá, eu pessoalmente, apesar da temporada estar interessante, não é daquelas temporadas que é tipo binge, uma pessoa está a devorar ali, uhum. Quero ver mais um episódio, não é. E, portanto, eu vi esta segunda temporada ao longo de 2 semanas, mais ou menos, fui ver aqui um episódio, depois vi o outro, dia seguinte, ou 2 dias depois vi o outro. Portanto, assim, fui vendo devagarinho. Também não é muito grande, são 8 episódios por temporada, mas pronto, pá. Para vocês que, ao fim e ao cabo, gostam e gostaram de ver aqui a primeira temporada, é aconselhado, mas não é aquela coisa gigantesca que foi a primeira temporada, porque isto não estava a introduzir muita coisa, não é? Por isso, pronto, infelizmente tenho pena, mas pronto. Mas deixa aqui portas abertas para uma terceira temporada que de certeza que vão ter. Okay? Portanto, isto também é uma série britânica, portanto, pá, tem sempre aquele humor britânico extremamente seco às vezes, que é extremamente engraçado, portanto, se vocês estiverem numa onda dessas, pá, é aconselhado. Entretanto, vou falar aqui de 3 séries, ok? E vou tentar não me alongar muito, porque a minha vontade é ficar 3 horas a falar destas séries, pelo menos algumas delas. Vou começar aqui com uma série que eu recordo-me que estava a ver um award qualquer em direto, porque vocês já sabem como é que eu sou, eu gosto de ver estas coisas do awards, tipo Emmys, uns Grammys, qualquer coisa assim, não sei. E estava a ver no canal original, ou seja, no canal que estava realmente a transmitir aquilo, ABC, CBS, qualquer coisa assim, já não me recordo qual era o canal e qual era o evento em si, mas eu estava a ver aquilo e, entretanto, passou uma publicidade de uma série que ia dar. Vai dar esta série, vai começar streaming, não sei quantos, pronto. E eu anotei a série e disse, olha o quê? Esta série pode ser interessante. E porquê que eu anotei a série? Sobretudo pelas pessoas que estão a participar na série, nomeadamente Annette Bening, que, enfim, mostrou-nos o ano passado aqui um filme também muito interessante. Sam Neill, para quem não está a ver bem quem é que ele é, pode ir à internet e ver, portanto, é o nosso amigo do Parque Jurássico. Sobretudo, um ator chamado Jake Lacie. Este é um ator que, se não estou em erro, Luís, tu viste uma série dele, que ele era, a série chamava-se A Friend of the Family. Lembras-te dessa série?
Claro que sim.
Era uma série que falava...
Que ela era sobre...
Era um amigo de família, um vizinho, não sei o quê. Eu acabei por não ver a série, ok? Mas tu contaste.
Sim, sim, sim. Essa aí era... Lá está, abordava... Sim, era fixe.
Pronto, não digas o que é que aborda, porque senão, se calhar, se é spoiler, sim, e tal. Mas pronto, ou seja, efetivamente, eu gostei e gosto deste ator, porque este ator é bastante particular nas séries que faz e nas personagens e tudo mais. Então, eu vi uma série que se chama Apples Never Fall. Okay. Portanto, e se nós existe um ditado em inglês que do género a apple never falls far from the tree, qualquer coisa
sim,
assim.
Sim, sim, sim.
Okay. Quem sai aos seus não degenera.
Exatamente, quem sai aos seus não é de Genebra, não é? Acho que é assim. E então, mas, portanto, só dizia isto, ok? E eu vi esta série e disse, esta série pode ser que seja interessante. Pronto. E então vi esta série, vi a primeira temporada, uma primeira temporada consistida por 7 episódios, se não estou em erro. Sobre o que é esta série? Esta série fala de uma família, o pai e mãe e 4 filhos. O pai e a mãe e os 4 filhos, o pai e a mãe são completamente apaixonados por ténis, ok? São completamente loucos por ténis, praticaram profissionalmente, etc. Já estão numa idade bastante avançada, 70, por volta disso, mais ou menos, 60 mais ou menos. Têm 4 filhos que também, de alguma forma, em termos de educação, também levaram com ténis em cima e quiseram que eles, portanto, seguissem a carreira de ténis, etc. Inclusive a casa deles, para vocês verem o quão fanáticos têm, portanto, a casa deles, em vez de ter piscina lá atrás, não, tem um campo de ténis, ok? Portanto, um campo de ténis, a casa, uma casa do caraças, ali no estado da Flórida e não sei o quê, tipo, pá, uma coisa gigante. Acho que é Miami, se não estou em erro, pronto. Uma das coisas também, portanto, que esta série tem é que é dos mesmos autores de uma outra série que eu também achei bastante interessante, que é a Big Little Lies. portanto, para quem viu essa série, portanto, também pode ter aqui algumas parecenças. É. E esta série é uma série que... O que é que fala a série? Portanto, é uma família super rica, poderosa, portanto, está bem na vida em tudo que é... Enfim, e aborda um pouco aqui esta família. Gostei de um pormenor desta série, que é todos os episódios são nomes de cada personagem, ou seja, são 7 episódios em que na realidade nós temos o primeiro episódio que se chama, eles são os Delaney's, portanto, que fala da família, Delaney's. Depois temos o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto são de seis personagens ou de 5 personagens da família, os filhos e o pai, e depois o último episódio diz somente why, portanto, o porquê, digamos assim. E então esta história conta, eu não vou falar muito porque tem spoilers, okay? Portanto, isto é uma série tipo thriller que nos agarra um mistério, que nos agarra episódio após episódio, aconteceu aqui qualquer coisa que nós não sabemos, porque é que aconteceu, onde é que está, onde é que não está, enfim, há aqui muitas analepses, portanto, aconteceu uma situação num tempo e nós estamos a ver a história nesse tempo a partir desse momento para a frente. No entanto, vai-nos mostrar um bocadinho o que é que aconteceu há uns meses atrás, que pode ou não ter ligação àquilo que aconteceu agora, ok? Portanto, e nós vamos conhecendo assim a família e sabendo. É aquele tipo de histórias em que, apesar de ser uma família toda contente, espetaculares, não sei o quê, todos têm o seu segredo e há ali coisas um bocado, epá, tu tens este segredo, mas, enfim, como é que tu conseguiste esconder esse segredo durante tanto tempo? Portanto, enfim, coisas assim, ok? E segredos entre família, portanto, pai, filhos, mãe, portanto, tudo isso, ok? Pronto. E então é interessantíssimo saber, portanto, há aqui uma situação que ocorre somente com um membro da família, que deixa realmente toda a gente transtornada, portanto, o que é que aconteceu, oh meu Deus, enfim, que deixa muitas dúvidas no ar, e então é a busca dessas pessoas a tentar perceber o que é que aconteceu, ao fim e ao cabo, tipo, tentar perceber porque é que aconteceu, o que é que aconteceu, não há muitas respostas, portanto, enfim, e tudo, e nós episódio após episódio vamos sabendo mais um bocadinho, e mais um bocadinho. E sempre nesta perspectiva de e agora vamos ver o lado do filho, não sei quantos, e agora vamos ver o outro lado do outro filho, e agora achávamos que sabíamos tudo, mas vamos ver um bocadinho, pronto. E os episódios acabam sempre com cliffhanger, portanto, enfim, esta série eu via rapidamente para aí em 3 dias ou assim, porque na realidade tu ficas sempre entusiasmado para saber o que aconteceu mais, portanto, é uma série que, nesse sentido, pá, super aconselhada. No teu caso, Luís, que tu viste Big Little Lies. Super aconselhada, Lázaro.
Gostei muito dessa série.
Aconselhada, porque de certeza que gostas de séries de mistério, o que é que aconteceu e tudo mais. Portanto, quem gosta deste tipo de séries vai gostar. Interpretações formidáveis, portanto, são atores, enfim, de certeza galardoados com imensos prémios e tudo mais. Portanto, vale super a pena. Aconselhada, portanto, esta série foi o que eu comecei esta semana. Por isso já estão a ver que a fasquia vai alta. Ok? Pronto. Mas, entretanto, eu, um bocadinho aquilo que o Lázaro falou, achei engraçado o Lázaro ter falado agora neste episódio, que tinha visto a segunda temporada de Halo, ok? Uhum. E porquê que eu acho isto interessante? Porque toda a gente sabe, e já tínhamos falado aqui no passado, a série que estreou esta semana da Amazon, que também tem com base um videojogo. O Halo, para quem não sabe, é um videojogo, portanto, e a série foi baseada num videojogo. E esta semana estreou uma série também baseada num outro videojogo na Amazon, que se chama Fallout. E eu tive a oportunidade de ver esta primeira temporada desta série. O mais engraçado, pelo menos na minha perspectiva de ver a série, foi... Eu joguei um pouco este jogo, confesso que não joguei todos, há vários Fallouts, mas eu não joguei todos os Fallouts. Portanto, eu joguei alguns e na realidade não terminei. Porquê? Porque o Fallout, para quem não sabe, mas o Fallout é um jogo que na realidade é... eu agora vou tentar, portanto, dizer esta porcaria porque... Isto são os MMORPG, não sei o quê, isto é cada nome esquisito. Não é bem, portanto, isto, o jogo em si, eu não sei o que é de categorizado, sinceramente. Mas o que eu quero dizer com isto é que este jogo é um jogo em que tu tens não é como, por exemplo, o The Last of Us. O The Last of Us é, tu vais do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C, do ponto C ao ponto D, do ponto D ao ponto E, e assim sucessivamente. Ou seja, não há forma de fazeres outra coisa. A história é escrita numa forma linear. Ok? Pronto. O Fallout não. O Fallout é um mundo gigante, ok? E tu és colocado numa ponta do mundo e tens que explorar esse mundo de forma a perceberes a tua história. Entendes? Independentemente de se tu começas para a esquerda, para a direita, para a frente, para cima, para baixo, não é? Não interessa, tu eventualmente vais saber a história toda, ok? Porque tu tens, vamos supor, 7 cidades, tu é que escolhes a cidade que tu vais explorar, ok? No entanto, se tu começas logo o jogo inicialmente, a 7ª cidade é longe para chuchu, portanto é óbvio que não vais para a 7ª cidade, não é? Se calhar aquela vai ser a última que tu vais explorar. Mas se quiseres pode ser, tu é que sabes, se calhar vais morrer a meio porque não tens alimentação, não tens isto, tens aquilo, enfim, pronto, é um jogo de assim, ok? Portanto, tu és deixado num mundo aberto e tens que explorar, bué, e tudo mais. E o Fallout é muito um jogo de falar com os personagens, ok? Tens de falar com aquele personagem vai-te dizer mais um bocado da história e depois vais falar com o outro, vai dizer mais outro bocado da história e assim sucessivamente. Eu pessoalmente acho interessante isto inicialmente, mas depois chego a meio e fico farto, sei lá para onde é que eu tenho que ir, pode ser para a esquerda, para a direita, é muitas opções para mim, eu gosto de um jogo mais linear, estás a perceber? Mas isto lá está, a pessoa que, meu Deus, ama isto, este tipo de jogos é o que mais gosta de jogar e tudo mais. Portanto, com base nisto há outros, por exemplo, o The Witcher, por exemplo, a série que o Lázaro viu, é um videojogo também, é um videojogo assim, exatamente igual,
tens deixado no mundo
e podes quase explorar aquilo que tu quiseres, etc, pronto, enfim. Portanto, eu estava interessado em saber de que forma é que estes gajos vão adaptar isto para uma série. Eu não sei, porque a história, na realidade, é um bocado aquilo que tu quiseres que seja feito. Estás a perceber? Ou seja, não há uma linearidade na história. E o que eu achei interessantíssimo naquilo que eles fizeram aqui nesta adaptação é que eles adaptaram desta forma, que foi... Eles vão-te contar a história de determinadas personagens, uma, duas, três, pá, e não mais do que isso, mas... vai ser no universo de Fallout, ok? E isso é que eu achei interessante. E o que é o universo de Fallout? Que há muita gente que se calhar não faz a mínima ideia. Fallout, basicamente, é um universo em que nós estamos a viver no ano de 2200 e não sei o quê, ok? Portanto, é um ano bué avançado. Mas desde os anos 50, mais ou menos, com o design dos anos 50, com os eletrodomésticos dos anos 50, tudo isso, digamos que houve um bocadinho ali na guerra entre Rússias e mais isto e aquilo outro, nas guerras frias e tudo mais, se calhar nos anos 50 ou 60, pronto, não interessa, por aí. Basicamente, bombas atómicas, mandou tudo pelos ares, ok? Pronto. E existiram algumas pessoas que foram para aqueles silos. Okay? Portanto, nós estivemos a falar, acho que até falámos de uma série chamada Silo, não é? Portanto,
sim.
Atrás, tudo mais, pronto. Eles foram para aqueles silos que têm tudo aquilo, podes viver lá a vida inteira, ok? Pronto, podes viver lá aqueles, durante esse tempo todo, pronto. E então, dentro desses silos, digamos que dentro daqueles silos as pessoas viveram e tudo mais. E, na realidade, aqueles silos são sociedades e comunidades extremamente contentes, porque eles têm tudo lá embaixo, estás a ver? Ou seja, ou melhor, não têm tudo, mas o pouco que têm dá para viver e dá para... está porreiro, estás a ver? Pronto, é isto. E, na realidade, tipo, tudo que está em cima, desvaneceu, morreu, não sei, aconteceu, pronto. E então a história que nos é contada é um bocado esse universo, não é? Pronto. E podiam-se basear única e exclusivamente... Na realidade, o videojogo, tu começas a jogar o videojogo, jogas um bocadinho lá embaixo e a seguir vais logo lá para cima e chegas cá acima, ok? Isto é um mundo novo, vamos tentar perceber como é que este mundo novo funciona, ok? E na realidade percebes que o que tu achavas não é bem a realidade, ok? E agora fica a dúvida e vocês vão ter que ver a série ou jogar o jogo para perceber, ok? Pronto. Chegas cá acima e dizes, olá, então mas isto não era suposto coisa tal... E afinal, coisa, né? Pronto, é isto. Pronto, não tenho, porque senão é, vou dizer os spoilers todos, claro, não tem piada. Mas basicamente, a sociedade e a comunidade que se cria lá embaixo, daqui a todos amiguinhos uns dos outros, e tudo fantástico e espetacular, e não sei o quê, papapá, quando tu chegas cá acima, começa a perceber que se calhar aquilo que te foi vendido lá embaixo não é bem, não é? Tipo, não faz bem parte da realidade. E então nós vemos a história, eu acho que a história acaba por se centrar só numa personagem feminina, que é uma atriz que, no meu ponto de vista, está de parabéns, sem sombra de dúvida. Ella Purnell, acho que é assim que faz o papel de Lucy McLean aqui no, nesta série. Está de parabéns, porque efetivamente achei formidável a interpretação, tudo isso está muito bem feito e muito credível acima de tudo. Para além dessas personagens, acabamos por ter mais duas que são principais, um Aaron Motten e um Walton Goggins, que este Walter Goggins é conhecido, portanto já fez aqui algumas séries, filmes e tudo mais, e que aqui faz um papel muito engraçado. Fallout, basicamente, é o que eu acho das melhores adaptações para televisão que já se fez em algum videojogo, a retirar The Last of Us, porque The Last of Us tem uma história extremamente linear e eles fizeram a linearidade toda, ou seja, a série é o jogo, ok? E eu acho que isso é formidável. Mas este Fallout tem uma adaptação absolutamente formidável, ok? A narrativa é interessantíssima. Vocês estão a ver episódio após episódio. Eu escrevo aqui. Não sei, não faço a mínima ideia, mas até acredito que, se calhar, aqui de ti, Luís, e de ti, Lázaro, acho que o Lázaro, se calhar, até teve mais interesse em ver a série do que tu, Luís, porque, por causa da cena do videojogo, e se calhar o Lázaro está mais ligado a isso do que diretamente tu. No entanto, eu confesso que vocês os dois têm de ver esta série, ok? A Amazon está aqui a lançar cartas que eu não sei. Eu começo a olhar para a Amazon e efetivamente a Amazon tem apostado em séries formidáveis. E este Fallout é um caso, exemplo disso. Adaptação formidável. Portanto, vocês vão ver aqui peculiaridades e coisas extremamente interessantes. Imaginem o que é fazer um silo nos anos 50... Que, atenção, eles têm algumas coisas bastante futuristas, ok? Um bocadinho no estilo tipo do Jetsons, sabem? Uhum. Que tem tipo um robô que é tipo empregado.
Tipo o filme Poor Things. Tem aquele aspecto.
É parecido, não é?
Antigo,
tipo, tem algumas coisas metálicas.
Coisas a voar, sim.
Sim, mais ou menos. Portanto, coisas a voar, se calhar não muito, mas tipo, coisas metálicas, estás a ver? Que eles metem, tipo, digamos assim, no silo, mas que tipo são dos anos 50, que dos anos 50, é tudo do formato dos anos 50 e tudo mais, enfim, pronto. É engraçado. Nesse aspecto, da caracterização, mesmo os efeitos especiais não estão mais de todos, tipo, pensei que ia estar mil vezes pior. E para quem jogou o jogo, isto é formidável porque não é narrativa, não é de toda a narrativa, porque a narrativa é completamente diferente e tu podes quase fazer a narrativa que tu quiseres no videojogo, mas é sobretudo todo o ambiente. Todo o ambiente que rodeia é absolutamente formidável, fiel para caraças ao jogo, do pouco que eu joguei, e isso é que é espetacular. Caracterização de algumas personagens que tu dizes, eu nem sei como é que se começa a fazer uma coisa assim, enfim, portanto, sobretudo aqui do Walton Goggins, que faz um papel muito interessante, enfim, e cativante, ok? Portanto, cativante, nós estamos ali episódio após episódio, vamos ver o que é que acontece agora, e tudo mais. 8 episódios que são grandinhos, 50 minutos, uma hora, portanto, enfim, são grandes episódios, mas eu digo-vos, não percam o vosso tempo. Vejam esta série é extremamente recomendável, mesmo, não percam o vosso tempo, e vale super, super a pena. Eu acabei de ver a série e aconselhei logo à minha irmã, que a minha irmã também é uma gamer do caraças e gosta imenso de jogar isto e tudo mais, eu disse logo, tens que ver Fallout, e ela, já vou no episódio número 3, e eu, pronto, já estás a ver, ainda bem, porque efetivamente, tipo, é uma série formidável, formidável, formidável. Eu penso que isto é da Amazon, eu estou para aqui a dizer,
da Amazon
Studios, não sei o quê, portanto isto é da Amazon. Super aconselhado, se já
e
estão a ver, continuem, e vale a pena.
Dos criadores de Westworld, ou seja, se for para contar com algo relativamente bem feito, acho que acredito, e era o que me estava a interessar também, é uma cena mais ligada também a jogos e se calhar um bocadinho mais sci-fi, e eu estava curioso para ver. Agora já tenho aqui a situação de... Pronto,
mas é um sci-fi terra-a-terra, estás a perceber,
sei,
Lázaro? Ou seja,
isso.
Não é aquele sci-fi todo maluco. Por exemplo, eu vi a semana passada o Three Body Problem, é menos, esqueçam lá aquilo.
É tipo, demasiado buscado.
Meu Deus, estás a ver? E este aqui foi formidável. Opa, a sério, mesmo. Luís, eu acho que tu vais-te ficar...
Eu ia começar a ver ontem.
Espantado. Ok? Mas olha, aconselho-te a ver, sinceramente, porque tu vais ficar espantado com esta série. E vou-te dizer porquê, porque é uma série de videojogos, pronto, eu sei que se calhar nós três, tu se calhar és a pessoa que não jogas tanto este tipo de videojogos, pelo menos, e confesso que deixa qualquer pessoa que goste de séries e filmes, vai adorar isto, acredita, vai adorar isto. O ambiente, epa, brutal, 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 vejam, não percam o vosso tempo porque vai valer super a pena. Enfim, e eu já coloquei a fasquia lá em cima para, sim, este Fallout, é esta terceira recomendação, enfim, gente,
tá, não sei. Tá a superar as expectativas todas.
Enfim, eu peço desculpa, eu sei que me estou a alongar demasiado, mas enfim,
eu estou a gostar imenso
de falar.
Infelizmente não posso deixar de dar esta opinião, porque, enfim, eu, felizmente, este ano encontrei uma série e toda a gente já viu, ainda bem, e eu aconselho toda a gente, sempre que alguém me pergunta, uma série para ver! E eu, Mr. e Mrs. Smith, ok? Não percas tempo da tua vida, vê Mr. e Mrs. Smith, vale a pena, etc. Tenho aqui a segunda, que estou ainda na dúvida se é melhor do que Mr. e Mrs. Smith. Eu, pessoalmente, gosto mais de Mr. e Mrs. Smith, mas atenção, que isto são literalmente gostos pessoais. Porque esta, claro, que está aqui é bem capaz de estar acima de Mr. e Mrs. Smith para muita gente, ok? E eu estou a falar de uma série que estreou no Netflix há umas semanas atrás, eu acho que passou despercebida para algumas pessoas. E que eu acho que agora as pessoas... Há alguma... Eu vi assim um...
Deixa algum, lá, ver se eu não vou pôr no mute.
Um pequeno murmurinho relativamente a esta série. Eu estou a falar de uma série que se chama Ripley.
Ah, ok. Nice. Ok.
Malta. Não ouvi falar.
O problema é esse, Lázaro. O problema é esse.
O talentoso Mr. Ripley, não é?
Não sei, mas é capaz de ser.
A personagem é mesmo.
É capaz de ser.
Sim, mas continua.
Ripley é uma série da Netflix que estreou no início deste mês, abril, portanto 4 de abril, que tem aqui o Andrew Scott. Como personagem principal, tem aqui outras pessoas também, portanto, na realidade tem três personagens que acabam por estar sempre muito na conversa: o Andrew Scott, Dakota Fanning e o Johnny Flynn. Se eu aconselhei Fallout, esta não sei o que dizer, minha gente, ok? Isto é o que se chama em inglês de uma masterpiece, ok? Isto é dos melhores trabalhos que eu já vi nos últimos anos a nível de narrativa, cinematografia, sonorização, não é sonorização, é como é que se chama?
Sonoplastia.
Não
sei o que é pastilha.
Sonoplastia. Isso. Tudo, ok? Cada episódio disto é uma cena que vocês... viajam, ok? Eu tive com os olhos colados ao ecrã num episódio, eu já nem sei se é o quarto ou o terceiro ou sei lá o que é, o quinto, não sei, em que eu tive a contar, acho que foram 30 minutos sem ninguém falar, ok? 30, num episódio de 50 minutos, 30 minutos seguidos ninguém falou. Não houve diálogo. E tu estás ali com um nível de tensão absolutamente ridículo. Tipo do género. Meu Deus, o que vai acontecer? E isto e aquilo. E... Impressionante. Ok? Impressionante. Desde a atuação, a sonoplastia, a cinematografia. Não sei o que dizer sobre este filme. Ok? Sobre esta série, perdão, que isto parece um filme comprido na realidade. Isto é brilhante, isto é absolutamente brilhante. Eu não conheço o Mr. Ripley, eu não conheço, não sei se aquilo foi um filme, se foi aquilo,
é um
não
filme
sei.
Com, okay? O Matt Damon, se não estou em erro.
Há Matt Damon que fazia de
tudo. É capaz,
Matt Damon
é capaz.
E não é também
o Jude Law e a Gwyneth Paltrow.
É isso.
São as pessoas.
Pronto, é capaz, e isto se calhar vem de um. Eu acho que isto é baseado num romance qualquer. E enfim, pronto. A história, para quem não desconhece, 1960, é um indivíduo que é um.
Conman.
Um conman, é um ladrão, é um aldrabão.
Vigarista.
É um vigarista. É um vigarista. E este vigarista, basicamente, nos anos 60, muito inteligente, enfim. Portanto, arranja ali uma forma qualquer, tropeça ali num esquema que pode fazer e ele acaba por fazer esse esquema, e o esquema, rápido, mas isto é no primeiro episódio, não há aqui nada de spoiler, ele é convidado a ir à Itália e resolver um problema, é isto. E o que basicamente nós vemos é, Lázaro, tu viste comigo não, mas tu viste numas semanas aquele filme do Denzel Washington, o 3, a terceira versão do, como é que se chama?
Equalizer.
O Equalizer, lembras-te? Uhum, lembras-te, sim. Que o terceiro é filme é passado em Itália. Pronto.
Exatamente
o mesmo sítio, Lázaro. Vais ver as mesmas ruas,
ver
a mesma aldeia, a mesma coisa. Eu lembro-me, percebes? A mesma praça, tudo a mesma coisa, enfim. Mas isto, pronto.
Aquilo é
de uma forma a mostrar.
Sicília, para aí, não?
Não é Sicília, não. Tem um nome específico, não interessa. É um pronto, nome específico, é o nome de uma aldeia qualquer lá no meio de Itália. Um que é muito conhecido, o sítio turístico. Para caraças em Itália, que muita gente vai, e que depois quando chega lá percebe que o hotel fica lá em cima de todo e tem 7573 escadas para subir até lá acima, porque na realidade não há estrada sequer, ok? É tudo por escadas. Enfim, todos os turistas que vão lá porque é muito bonito, depois arrependem-se a meio porque têm que levar a mala atrás nas costas e têm que subir aquelas 627 trilhões de escadas que existem, enfim. Mas pronto. Esta, a imagem, a cinematografia disto, tipo daquela vila italiana, cada plano que é feito, e tudo a preto e branco.
Yeah.
Não tens um pingo de cor nisto, tudo preto e branco. Isto é o verdadeiro Fifty Shades of Grey. É uma coisa impressionante, a cinematografia. Eu estava colado ao ecrã com imagens belíssimas, ok? Tipo, vejam na melhor resolução possível do mundo. Se for possível verem 8K, vejam 8K, porque isto é uma coisa lindíssima de se ver. Tipo, isto é formidável. E depois a interpretação destes atores, que é uma coisa. Este indivíduo tem que levar um Oscar desta série. Quer dizer, uma coisa ridícula. Ok? É ridícula. Esta série é ridícula, minha gente. A sério. Não perco. Olha, estas duas séries são as duas séries para vocês verem logo a seguir, que vocês vão perder a cabeça. Ok? Portanto, é uma semana que nem precisa de mais nada. Isto é ridículo. E eu tive a possibilidade de ver estas duas séries. E foi ao calhas, muito sinceramente. Não foi, vou escolher esta. Não sabia, sabia lá. Não há muitas reviews relativamente a este Ripley. Eu fui ver e tal. Nada assim de extraordinário e tudo mais. Epá, mas isto é uma obra de arte. Ridícula, ridícula. Isto realmente é um trabalho cinematográfico indescritível. Indescritível. É formidável, vale super a pena. Vejam, epá, eu não consegui ver um episódio só, não dava, eu tinha que ver três seguidos, porque, enfim, não dava. Isto é uma coisa, enfim. E a própria história que é contada é uma história que tem aqui um seguimento, um fio interessantíssimo. Uma coisa que eu achei engraçada é que não há muitos cliffhangers, não há muito, como é que vai ficar? Não, eles acabam ali o episódio, mas tu ficas logo interessado para saber o que é que vai acontecer a seguir. Epá, olha, formidável, 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 formidável. Enfim, não tenho mais palavras para descrever uma das melhores séries que eu vi este ano. E eu digo, confesso que fico muito em dúvida entre Mr. e esta Ripley. Fico muito em dúvida. Esta série é formidável, formidável. Tu, Luís, se vis esta série, olha, vais perder a cabeça, que eu sei que tu
esta
gostas
aqui,
desta, e da arquitetura e não. Epá, isto é uma coisa louca da cabeça.
Eu até estive a falar com um amigo sobre esta série estes dias, por isso é que eu sabia disto de ser mesmo a mesma personagem do Mr. Uhum. do talento do Mr. Ripley e a participação do Matt Damon, a Gwyneth Paltrow e tudo mais, porque lá está, estive a falar estes dias por causa desta série que tinha estreado e que eu estava curioso, então estávamos a conversar. Mas sim, o Andrew Scott é muito bom,
eu confesso que eu não sabia, pá, já conheci o ator e tudo mais, enfim, mas é aqui que eu pessoalmente vou começar a prestar atenção aos trabalhos deles, até se calhar trabalhos anteriores que eu não prestei tanta atenção e que agora tenho que prestar.
Sim,
porque efetivamente,
exemplo,
este ator é formidável.
A segunda temporada do Fleabag.
Ah, pois, lá está, exato. Tu
ele
sempre
ele
falas
é que faz
nisso.
De padre,
pois,
na segunda temporada.
Exato, exato. Okay.
E aquele filme que eu falei há umas duas ou três semanas, Perfect
Others,
Strangers.
Não sei que é Others, ou Strangers.
Strangers,
okay, okay. Sim.
Que é com ele e com o Pedro Mascal.
Uhum.
Pronto, são estes dois. Pá, o gajo é espetacular, é muito,
Epa.
Muito bom este gajo.
Eu fiquei fã, depois de ver esta série, não estava a contar,
eu já era.
Confesso. Então, fixe. Olha, enfim, vais perder, olha, a cabeça.
Eu confesso que ainda não vi o filme sequer, mas está na lista.
Esquece o filme
também.
Qual que filme, Lázaro?
Por acaso, não, que quero ver também o filme. Atenção.
Mas que filme?
É sério, o série.
O Talented Mr. Ripley. Também, a ver a série vai ser também um bom termo de comparação, percebes?
Tu, se tiveres, isto não tem termo de comparação, Lázaro. Esquece, não é esquece isso, o termo de comparação.
Não é isso.
O que tá, isto não o que há nada que foi feito na vida que tenha termo de comparação com isto, ok? Esquece. Eu elevo-te a fasquia aí. Eu elevo-te a fasquia aí, Lázaro. Garanto-te que não há nada.
Eu já vi algumas imagens e já estou curioso.
Garanto-te que não há nada na vida que tu vais ver que te leve a fasquia neste coisa. Escreve o que te digo. E tu, ainda mais que gostas como eu de cinematografia, de ver, tu vais ficar maluco. Ainda por cima há preto e branco.
Mas não há cores aqui. Eu já vi alguns planos e não devia ter visto.
É que não há cores, mas sabes que a cor um gajo pode puxar ali, puxar aqui. Não há nada para puxar. Isto é preto e branco.
Não, o preto e branco até é mais trabalhoso.
Mas tem das melhores iluminações que eu já vi. Estás a perceber? Tipo, é ridículo, ridículo. Enfim, olha, vamos passar à frente, porque senão não vamos ter tempo nenhum para falar do Kung Fu, coitado do Panda.
Do Panda.
Porque...
Olha, vou-te ser honesto, nem me lembrava disso.
Epa, eu já não me lembrava do Panda.
Eu descontrolei-me aqui no tempo deste segmento, mas efetivamente estas coisas esta semana foram formidáveis. Tive realmente uma semana muito, muito boa. E pronto, para além disso, obviamente vimos todos aqui o nosso filme da review que selecionamos para esta semana, que foi aqui o Kung Fu Panda 4. É hora de tomar o próximo passo na sua jornada. Eu não vou ser o Dragon Warrior anymore. You will advance to spiritual leader of the Valley of Peace. Inner peace. Inner peace. Keep your surf off my turf! Dinner, please. Dinner with peas. In a sesame soy glaze. This is not working at all. Tai Lung. Big fan. Once I possess the kung fu of every master villain, no one will dare question my power. Not even the great dragon warrior. Who's that? The most powerful shape-shifting sorceress, the chameleon. How do I find this, the chameleon? I'm gonna lead you right to her front door. Yeah! It was against an army! Yeah! Then we'll just have to get an army of our own. What is this place? The best crooks and criminals live here. You're a wanted criminal? You sound surprised. Is it surprising? Now you kids be careful of those fireworks. Silence makes our tummies tingle. E chegamos aqui ao segmento da nossa review desta semana. Selecionamos aqui para fazermos review aqui o filme Kung Fu Panda 4. E vamos começar, sem perder muito tempo também, que este episódio já vai longo. Lázaro, no teu caso, não vamos ter spoilers, ou seja, não vamos ter segmento de spoilers. Portanto, esta review que vamos dar vai ser uma review sem spoilers, porque também não achamos que aqui no segmento de spoilers possamos falar em alguma coisa assim muito relevante. Por isso, agora sim, Lázaro, o que é que tu achaste aqui desta quarta versão aqui do nosso Kung Fu Panda?
Olha, a única coisa que eu posso dizer é que o Jack Black cada vez está a ficar mais parecido com o Panda, em termos de, não estou a falar físicos, mas estou a falar na parte do preto e branco, que ele já está a ficar com umas brancas nas laterais da barba, já de propósito, se calhar deve ser para fazer para andar com o Panda. Posto isto, passando mais concretamente ao filme, lá está, tipo, é sempre aquela cena de... É mais um filme do Kung Fu Panda que acaba por trazer uma coisa, não digo tecnicamente nova, porque aqui tens algumas coisas que são antigas, ou seja, transitam tecnicamente dos filmes anteriores, não vou dizer quais, o pessoal, se quiser, que veja o filme, mas a realidade é que acaba por ser consistente a forma de como os filmes todos que têm sido lançados do Kung Fu estão bons, e este filme para mim também está bom, acaba por ser divertido, tem partes bastante divertidas, não aparecem todas as personagens, as personagens do, pelo menos do primeiro e do segundo, nomeadamente as personagens que fazem o tigre, que fazem o mantis, que fazem, ou seja, as personagens dos cinco não aparecem. Acho que estes dois últimos filmes são muito mais focados no Panda, no Panda, e mesmo nas personagens, que é o Oogway, que é também o mestre dele e por aí fora, que se calhar é tipo o caminho dele como, como o ninja ou o mestre ninja, e acho que isso acaba também por ter a sua certa piada, acaba por ficar muito mais focado nele. Jack Black, a interpretação sempre dele é cómica, pronto, traz sempre algo bastante interessante e cómico para a personagem. Agora, a adição desta nova personagem, e tem graça, nós temos falado na parte inicial, quando eu estava a falar do filme do Migration, do Eric ter tocado na personagem da Awkwafina, aqui também está Awkwafina, e aqui tem um papel principal, não tanto como no filme anterior, mas neste aqui. Com a sua presença e o seu peso, e bastante peso, honestamente, acho que adiciona algo que, se não tivesse ela, acho que o filme ficaria um bocadinho mais despido. Porque, por exemplo, no terceiro nós temos aqui a introdução de, por exemplo, uma personagem nova que é familiar ao Panda, aqui ao Po. Não traria nada de diferente. Aqui neste filme já traz algo diferente, tendo a Awkwafina como personagem que vai colmatar tipo, um bocadinho a história. A narrativa está interessante, está bem delineada. Tem uma personagem que é um bocadinho mais macabra para mim, honestamente, tendo em conta que as personagens que foram sendo vistas ao longo dos filmes têm força visualmente, mas esta aqui acho que acaba por levar-me de forma mais extrema. As coisas e a personagem que é interpretada é pela Viola Davis, e acho que está interessante mesmo aquele riso, aquele pausar dela, está super, super interessante. Ou seja, dá carga à personagem. Depois lá está, tipo, é um filme de animação da DreamWorks. É engraçado ver a fase inicial que apresentam todos os projetos da DreamWorks, como
Parece
uma
aqueles da
introdução
Marvel, né?
da Marvel, ficou muito fixe, está super, super castiço. Mas lá está, tipo, é um filme de animação da DreamWorks com uma boa história, com ação à mistura, porrada à mistura, porque estamos a falar de Kung Fu, como é óbvio.
Claro.
As músicas também muito características deste universo, por assim dizer. E já começa a entrar naquela situação de é um Shrek, tipo, já vai no quarto, mas tu vês porque gostas de ver o Shrek, estás a ver? Então, tipo, aqui o Kung Fu Panda, tamanho Panda. Também já é uma personagem que já se torna extremamente caricata, tu gostas de ver, acabas por ficar entretido e é super castiço. Depois lá está, tipo, no final do filme tens sempre aquela cerejinha, aquele bolinho no final, para te adoçar também, e acho que deu também uma grande contextualização às coisas da história do que se passou durante todo o filme. Pá, eu acabei por gostar do filme, está entretenedor.
E tu, Luís, o que é que achaste aqui deste Kung Fu Panda 4?
Olha, sou um bocadinho de acordo aqui com o que o Lázaro disse, principalmente nesta parte final da review dele, que é, assim como o Shrek, já estamos a chegar a um ponto em que, pá, é mais um filme de Shrek, pá, é fixe e tudo mais, aqui o Panda 4, o Kung Fu Panda 4, pá, do meu ponto de vista é a mesma coisa, pá, continua a ser divertido como os outros filmes, não traz nada de novo. Para mim, o melhor, sem sombra de dúvida, é a personagem da Awkwafina e da Viola Davis. Eu gostei muito das personagens, tanto de uma como de outra. Pá, lados opostos, são personagens completamente
Claro.
diferentes. Awkwafina, a voz dela é muito fixe para a animação, porque é extremamente reconhecível. Tu ouves aquilo, esta aqui é a Awkwafina. E é fixe porque ela fala muito rápido, e a personagem, sendo
É
raposa,
difícil de
e
aprender com ela.
Fala muito rápido, ela fala, não sei o que, não sei mais. E eu, esta voz não é estranha, depois é que fiquei com a Awkwafina. A Viola Davis tem mais a ver com a imponência da voz dela. A Viola Davis tem aquela. Pá, eu lembro quando vi, eu conheci esta atriz no, na série How to Get Away with a Murder. Extraordinária atriz. Depois, entretanto, começou a entrar mais no circuito comercial com os filmes aquele dos anti-heróis, do
Do Suicide
Suicide
Squad, sim.
Squad. Pá, incrível esta atriz. Mas lá está, não é um filme que se destaque dos restantes filmes do Kung Fu Panda, mas é um filme que se vê bem, com as crianças, mesmo com adultos, vê-se bem, as personagens são aquelas que conhecemos, continuam a ser interessantes. Estas novas, para mim, foi o melhor do filme. Aqui o Zé na Raposa e aqui o Camaleão, ou a Camaleona, Viola Davis, pá, que é espetacular. Mas pronto, lá está. nada de extraordinário, mas é um bom filme, pá, um filme bastante interessante.
Opa, olha, da minha parte, eu também confesso que gostei bastante deste Kung Fu Panda 4. Foi o que eu disse a semana passada. Eu disse, a semana passada, mencionei que aquilo que eu quero é que o filme me divirta, porque é um filme de animação, e eu acho que os filmes de animação, o objetivo deles é só divertir-se naquele período em que estás a ver o filme. E acho que o Kung Fu Panda 4 conseguiu fazer isso. Ou seja, divertir-nos. Uma pessoa esquece, às vezes, porque não vê, se calhar, tantos trabalhos, de determinadas atores ou atrizes ou assim. E eu, às vezes, esqueço-me o quão engraçado é somente ouvir a voz do Jack Black. Só ouvir a voz do Jack Black é extremamente engraçado. E aquelas intuações que ele coloca, às vezes... E depois é engraçado que as intuações que ele coloca... Depois o próprio panda, não é, acaba por fazer um movimento e fazer não sei quantos, tipo, que uma pessoa quase que está a ver ali o Jack Black, não é? Ao fim e ao cabo,
encaixa perfeitamente.
E nesta personagem nova da Aquafina, ui, meu Deus, esta rapariga tem uma voz indistinguível, completamente. Tipo, uma pessoa sabe exatamente quem é ela, não é? E aqui nesta personagem que eles escolheram para ela, eu achei que encaixou muito, muito bem. Confesso que tive que ver quem é que era a personagem da Viola Davis. Tive que ver, porque eu disse, eu conheço esta voz, mas não sei quem é.
Pois, por acaso,
estava ali
conheci,
a pensar, e já me estava a chatear a cabeça, a pensar, não sei quem é esta voz, mas não estou a ver quem é. E pronto, lá fui ver, e pronto, é a Viola Davis, que faz aqui um papel também, no meu ponto de vista, interessantíssimo, porque acaba por ser engraçado a imponência que ela tem, e depois a personagem que ela faz, ok? Que em termos de dimensões são um bocadinho diferentes. Ok?
Opostos, pronto. Quase.
E depois aqueles pormenores todos super engraçados nos filmes de animação, ok? Que são aquelas coisas super engraçadas. Por exemplo, eu lembro-me numa altura em que estavam numa reunião, eles estavam todos numa reunião, em que estava a Viola Davis, e de repente servem um chá. E se nós formos ver o chá, o tamanho da chávena era de um tamanho completamente ridículo. De chorar a rir, ok? Porquê? Porque era feito para uma personagem e não para o resto das personagens que lá estavam. Portanto, enfim, coisinhas super engraçadas, isso, aquelas particularidades que eles escolhem, não é? Enfim, é, aquele bar onde...
O bar
está... das lebres. As lebres.
Exatamente, os coelhinhos, o bar dos coelhinhos.
Alguém reparou...
Portanto...
Numa personagem, na voz de uma personagem também, que tem interação com a personagem de Aquafina, a determinado ponto, que é o chefe dela, o ex-chefe dela, também.
Não me recordo, lá.
A voz dele, a forma dele falar, caraças, ele está aqui também.
Já me recordo. É o nosso amigo...
Kiyu Kwan.
Ah, ok. Sim. Aquele que era um tatun?
Não. Hã?
Não era um tatun.
A personagem dele
era um tatun, não sei.
Não sei, não me recordo. Era
assim, quando ele é o chefe, que era o antigo chefe dela.
É que era.
Pronto.
Sim,
só que não sei qual é o animal que ele está a interpretar, pronto. Mas eu reconheci logo também.
Eu achei super engraçado esses pormenores e essas coisas que eles podem ir buscar, não é? De forma a familiarizar-nos também, não é? Portanto, ao longo do filme e tudo mais. Portanto, isto é um filme super descontraído, serviu mesmo para isto. Nesta semana, como vocês já perceberam, que foi super movimentada e super agitada e tudo mais. Portanto, este filme serviu para isso, serviu para acalmar um bocadinho as águas, para ver ali uma coisa super descontraída. E eu, opá, gostei bastante. Acho que é, sem sombra de dúvida, um filme super engraçado para toda a família ver. Porque é super, super, super interessante nesse sentido. Fez aquilo que eu queria que fizesse. Um filme de animação que entretém e, como nós costumamos dizer, é um filme entretador, não é? Portanto, é bastante interessante nesse sentido. Neste segmento não dissemos nada assim a nível de spoilers, portanto, também não teremos segmento de spoilers, por isso penso que não há mais nada a adicionar aqui a esta review relativamente aqui ao Kung Fu Panda 4, por isso podemos ir para as nossas notas finais. E pronto, está feito mais um episódio terminado aqui com este Kung Fu Panda 4. Para a semana vamos fazer aqui à vontade ao Sr. Luís, porque ele está extremamente ansioso desta produção, a coprodução da A24. O próximo filme do nosso próximo episódio será Civil War. Portanto, vamos todos entrar aqui em guerra,
civil. Não, não é uma guerra mundial, civil. É uma guerra civil. Vá,
por isso, uma guerra campal civil.
Exato.
Por isso, vamos ver como é que está aqui este Civil War. Portanto, juntem-se a nós no próximo episódio para saberem as nossas opiniões relativamente a este filme. E já sabem, como é habitual, este podcast está disponível nas várias plataformas: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, entre outras. Têm também embaixo, portanto, os links para as nossas redes sociais, se assim desejarem seguir. E dou agora aqui a palavra ao restante da malta para se despedir aqui dos nossos ouvintes. Lázaro, força!
Acho que para a semana vai haver grande troca de galhardetes, principalmente porque é uma guerra e nós vamos estar aí com os nervos à flor da pele. Por isso, pessoal, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Até para a semana.
E Luís?
Da minha parte é só um abraço e até para a semana.
E da minha parte é a mesma coisa, agradecer a toda a gente que ficou até aqui ao finalzinho. E pronto, já sabem, malta, vemo-nos para a semana. E até lá, bons filmes.